Senhoras e senhores, estamos ao vivo mais um JJ Podcast. Esse episódio é número qual é?
165.
Episódio número 165. Estamos ao vivo, estamos aqui no YouTube, estamos aqui no Instagram.
Nossa, que gringo.
É muito gringo.
Instagram.
Instagram. Como?
Instagram.
Instagram. Senhoras e senhores, vocês já viram aqui, né? Que hoje o papo é moderno. Estou aqui hoje pra gente falar... A gente vai falar sobre resiliência hoje. E tem a ver
Bora?
Com saúde, família, negócio, trabalho, tem tudo, ok?
Você está rindo quando eu falo saúde, você riu.
É, lógico. Eu tô aqui, bom, se você está aqui ao vivo no YouTube, você sabe que eu estou falando com Isabela Matti. Deixa eu te falar aqui o currículo desta mulher. Empresária, CEO da Isabela Matti há 10 anos. Aos 20 foi reconhecida como Forbes Under 30. Ela poderia ser Forbes Under 30 nos próximos 5 anos, inclusive. Porque ela tem 25, então poderia ser esse ano, no outro ano, e assim por diante. Ela pode ter 6 vezes Forbes Under 30. E como uma das empreendedoras mais promissoras do Brasil, e eu concordo com isso, empreende desde os 12, fundadora da EdTech Imatize, que é um treinamento online que ensina empreendedorismo digital do zero. Ok? Ela é colunista da Forbes também, ela é palestrante, é autora do livro O Jovem Digital, criadora de conteúdo, faz parte do meu ecossistema de amigos.
E negócios.
E negócios também.
Aquelas, né? Não deixa nem ele apresentar, já tá falando.
Seja muito bem-vinda ao JJ Podcast.
Oh, tô muito feliz. Ó, tô determinada, tá? Missão dada é missão cumprida. Esse episódio, se não for um dos melhores, quero vocês comentando.
Não, é pra ser o melhor, então.
Só isso que eu ia falar.
Só fizemos 164. Tem que ser o melhor.
Exato, sem pressão.
Nenhuma.
O que eu tenho que fazer? Gritar? Tem que gritar?
É lançar o seu energético.
Não. Cara, ia ser muito bom, né?
Muito bom. Cara, você é uma das principais comunicadoras, na minha opinião, do Brasil. Você acredita que comunicação, no teu caso, dom, mais treino, mais treino, mais dom, e quantos por cento do teu sucesso tem a ver com o jeito que você comunica as coisas que você faz?
É engraçado porque essa coisa de começar a empreender com 12 anos não foi a vontade de ter um negócio necessariamente, foi a vontade de vender alguma coisa. Porque eu cresci e o meu pai sempre foi vendedor. Então ele sempre estava vendendo uma ideia ou vendendo alguma coisa. Então eu queria vender algo. E a comunicação, ela sempre, assim, dentro da minha casa, minha mãe fala muito bem, meu pai fala muito bem, a gente grita, é comunicativa, aquela família que não tem silêncio, sabe? Então a comunicação sempre esteve presente. É engraçado que uma das coisas que eu percebi ao longo dessa jornada, eu acho que eu ainda era adolescente, eu falava, o meu sucesso, o que as pessoas veem como sucesso, né? Ah, nossa, tem um negócio bem sucedido, e uma família, isso e aquilo, está na mídia. Eu sempre falava, é porque eu sei comunicar muito bem aquilo que eu quero transmitir para as pessoas. Vender nada mais é do que você comunicar muito bem. Estar na internet, produzir um bom conteúdo, é saber comunicar muito bem com a técnica necessária. E aí, eu criei um negócio na minha cabeça que, até hoje, é muito real para mim, que é assim... A sua utilidade para o mundo está diretamente proporcional. Ela é diretamente proporcional ao quão bem você comunica aquilo que você quer passar para o outro, entendeu?
Essa é boa, hein?
Você não é útil se você é o mais inteligente com maior QI e você nasce e morre com a inteligência para você. Você é útil quando você compartilha aquilo que você sabe de uma forma que o máximo número de pessoas consegue compreender. Então, essa utilidade, que é o que eu busco no mundo, eu quero ser útil. Eu quero ir embora e deixar pelo menos uma pegada aqui. Ter impactado a vida, pelo menos, de uma pessoa, ou da minha família, do meu núcleo. E é um grande prazer poder impactar a vida de tanta gente. Mas eu vejo que essa utilidade está diretamente proporcional, ligada ao quão bem eu comunico. Então, essa habilidade de comunicação é algo que... Eu acho que já tem um pouco de inato. Tá. Tem gente que tem mais predisposição a ser expansivo e comunicativo, mas é uma habilidade construída também. É algo que você constrói, não adianta. Não é algo que, ah, eu tenho dom e acabou. Você tem que também se esforçar. Então, eu estudo muito sobre isso, mas eu acho que, assim, comunicação, muito estudo com a habilidade natural. Então, eu peguei, vi que era um talento e uma habilidade e construí em cima disso para me aprimorar cada vez mais. E, ao mesmo tempo, se eu fosse atribuir ao sucesso... O que é sucesso? Aquelas, né? Mas, se eu fosse atribuir ao sucesso, Cara, eu não sei criar porcentagem da minha cabeça, mas eu acho que a vasta maioria tá ligado a isso. Porque se eu não comunicasse bem, eu não estaria no digital, eu não passaria mensagem, aí ninguém seria impactado, e aí, enfim, não rolaria tudo que rola. Então, e desde pequenininha, sabia? Quando eu tinha 14 anos, que eu acho que foi a primeira vez que eu fui na TV aberta, ao vivo, eu tava me tremendo, assim, eu tinha um script, tinha tipo um script, assim, de quem eu era, o que eu ia falar. Uhum. Aí a apresentadora pegou e leu. Aí eu falei, e agora? Você falou tudo que eu ia falar? E aí, acabei desenvolvendo, e desde aquela época eu falava, por acaso, foi roupa, podia ser qualquer coisa.
Então, um empreender...
Por acaso, foi roupa, mas não é minha paixão, não sei desenhar bem, não é o meu dom ser uma estilista. Tá, por acaso, foi roupa porque era necessidade, mas eu conseguiria comunicar e vender qualquer coisa, entende? Comprei. Então, assim, comunicação é tudo, cara.
Senhoras e senhores, já entenderam aqui que esse é o pace. Esse é o ritmo, esse é o ritmo da fala de hoje. Obviamente que a gente vai falar sobre vários assuntos que tem a ver com empreendedorismo, que tem a ver com carreira, que tem a ver com destaque, mas tem a ver com família, tem a ver com vida, tem a ver com saúde e assim por diante. Para quem não te conhece, faz um recap. Quem é Isabela Matti? O que, que você já... por onde que começou? Tua família? O que, que você tem hoje? Conta um pouco da tua história pra galera.
Tá. Eu sou uma curiosa de nascença. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa a respeito de tudo.
Cafezinho?
É. Muito curiosa a respeito de tudo. Eu me considero uma filósofa, que é uma pessoa que é apaixonada pela sabedoria, pelo conhecimento e por fazer perguntas. Eu era aquela criança que, desde os 3 anos de idade, eu ensinava. Porque eu aprendi a ler e escrever com 3. Então, na sala de aula, eu queria ser auxiliar da professora e ensinar o que eu sabia.
Com 3 né? anos, você aprendeu...
Cotoco. Ler. Sem cabelo, não tinha nem cabelo.
E a escrever.
Exato. E aí, eu queria falar para os aluninhos da sala as musiquinhas que eu aprendia. Antes de baby, só ele me fala de escrever. Aí, eu tenho uma música, eu ensino para eles, queria escrever. Então, a educação, ensinar os outros, sempre foi um prazer muito grande. Então, eu sou apaixonada por educação. Meu grande propósito aqui é utilizar a minha habilidade de comunicação, meus privilégios, as pessoas que eu conheço, e trazer todo esse conhecimento para ajudar o máximo de pessoas a transformarem a própria vida através das oportunidades que estão na frente delas. E a maior oportunidade que a gente tem na nossa frente hoje em dia é o digital. É a maior oportunidade de você ter escala, de você mudar a sua realidade, independente do seu sobrenome, independente de quem você conhece. Você agarra com a mão a oportunidade e faz acontecer, se você é bom mesmo em produzir conteúdo e comunicar com as pessoas. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, o Léo e a Maia, e eu acho que isso é grande parte da minha identidade também. Tem uma vertente muito grande da minha identidade, que é ser mãe. Eu acabo sendo meio maternal até nos conteúdos, sabe? Calma, tá tudo bem, eu acolho. A pessoa vem falar um negócio, eu não brigo. Eu falo, vamos pensar juntos, tem esse lado maternal.
Tá.
Eu sou casada com o Luan, que é meu sócio. Eu acho que isso também é uma grande parte da identidade, você trabalhar.
Tem um cara que trabalha aqui que é muito teu fã, o Rafa, sabia?
Sério?
O Rafa, que é marido da Malu.
Ah,
ele é fãzaço do Luan, tá?
Que legal, sou fã do Luan também. Ele é muito bom, cara. Ele é um dos maiores gênios, assim, em copy, sabe? Ele é muito inteligente nisso e ele foi burro a vida inteira na escola, né?
É mesmo?
Ele sempre foi, acreditou... ele acreditava que era burro até encontrar algo. Uhum. Até encontrar algo que desafiou essa crença dentro dele. E estar perto de alguém que também... Eu sempre falava pra ele, você não é burro. Você só vai descobrir, você não é burro. E aí, enfim, então sou esposa. Eu sou pós-graduada em filosofia, o que é um grande orgulho pra mim, porque eu fiz a pós-graduação com 2 filhos pequenos, estudando 3 horas por dia, foi bem desafiador, mas era um sonho que eu tinha, desde os 14 anos eu estudava por conta filosofia, então quando eu fui fazer a pós, tipo assim, os clássicos, já estudei todos, sabe? Uhum. Já li tudo sobre Sócrates, li tudo sobre Platão, me apaixonei por Aristóteles, me apaixonei por Nietzsche depois, uhum. Tentei ler Kant, não consegui, até hoje não consegui, acho que só vou conseguir, ou nunca vou conseguir ler Kant, entender aquela merda, mas então eu acho que eu sou assim, eu sou curiosa, eu tenho muita energia de vida, eu amo viver, eu amo agarrar as oportunidades e fazer as coisas acontecerem, eu amo compartilhar com as pessoas aquilo que eu sei. Eu acho que o meu sucesso está diretamente ligado, se eu estou no ramo de educação, ele está diretamente ligado não ao que eu faço, mas ao que eu proporciono que os outros possam fazer, sabe? Uhum. Então, o sucesso do Imatize, que é essa empresa de educação, que está também dentro do ecossistema, né? Dentro do Office, dentro lá do Grupo Wiser e tudo, está muito diretamente ligado ao sucesso dos nossos alunos. E é isso, meu compromisso é sempre ser essa palavra de abrigo, é ser uma pessoa autêntica, ser quem eu sou. E isso foi uma grande liberdade pra mim, porque eu achei que eu precisava ser, por ser nova, falar de negócios no mundo majoritariamente masculino. de homens mais velhos, eu achava que eu precisava ser, tipo, uma mini adultinha masculinizada. E aí, eu comecei a entender que não. Eu ser autêntica e falar do jeito que eu falo é o que, inclusive, atrai e complementa com caras como você, entendeu?
Sim.
São caras, tipo, que já têm mais experiência de vida e tudo. Por que que eu seria parecida com você? É melhor eu ser bem diferente de você e a gente se completar, entendeu? Faz muito mais sentido. Então, eu gosto muito de aprender, gosto muito de escutar. Por mais que eu fale pra caramba pelos cotovelos, gosto muito de ouvir. Eu aprendo muito com você, aprendo muito com tantas pessoas que eu era muito fã. Continuo fã, mas hoje em dia tenho a grande honra de chamar de amigo,
exato,
de estar próximo.
Exato.
Então, eu acho que é isso, assim. A Isabela sempre vai ser uma palavra de abrigo, uma palavra de acolhimento, uma pessoa que vai estar compromissada em ajudar os outros. E que eu falo a verdade independente das consequências. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. Em um momento da minha vida, depois que eu me tornei mãe, eu falei, eu tenho que ser o exemplo. Não dá pra eu querer que minha filha seja corajosa se eu não for corajosa. Não dá pra falar sobre coragem pra ela se eu não for corajosa. Aí, eu encerrei o meu primeiro negócio depois de 13 anos. Isso foi ato de coragem. Então, assim, eu sempre tô buscando evoluir, sabe? Como ser humano, como profissional, como mãe. E é isso, eu acho que eu posso me definir nisso. Curiosa, autêntica e compromissada com a educação, apaixonada por aprender e por ensinar, entendeu?
E galera, tem 25 anos, tá?
Mas eu sou uma senhora, né?
É uma senhora?
É um pouco senhora. Eu sou um pouco jovem, mas eu sou um pouco senhora também. Eu
Você
tenho
é
os dois
jovem
lados.
Jovem e senhora.
Aham, uhum, sou TikToker, mas eu também sou uma senhora meio rabugenta, gosto de ler os livros.
É, tipo assim, ela é uma TikToker e uma filósofa.
Exato, no final do dia eu tomo um chazinho e leio um livro. Mas no resto do dia eu tô assim, gravando.
Com aqueles óculos assim, assim, né?
Aham, uhum, é. Bem na ponta do nariz, aham. Uhum.
Cara, a Isa, galera, ela é uma... Vou falar menina, mas assim, com carinho, né? Uma mulher, menina, barra menina, mas é uma mulherona, mulherão. Que é fechada com a Lalas, assim, ó, né? Né?
É, eu ia falar isso, tipo assim, eu amo você. Pô, você é foda, gênio e tal, muito legal. Mas assim, a Lalas é a minha preferida.
Quer que ela sente aqui e te entreviste?
Não, não.
Hoje não, né?
Não. Não, mas se você deixar ela ir no cinema comigo e ficar com as crianças, você e o Luan fica com as crianças e a gente vai no cinema tipo garotas adolescentes.
Maneiro.
Acabou, eu tô te devendo uma muito grande. Ai, a gente nunca consegue combinar, cara, que saco. A gente é muito mãe trabalhadora.
Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, você, bom, você comunica como ninguém. Eu quero falar publicamente que eu me inspirei em você. Eu já te falei isso, vou te falar isso publicamente no meu podcast. Eu me inspirei em você pra fazer um vídeo de uma empresa que eu sou dono, que eu sou investidor. E é um vídeo que eu via o jeito que você fazia, que você pegava o teu dia a dia, colocava um áudio, tinha um roteiro, tem roteiro. E você engaja a pessoa naquela história, naquele storytelling que é, carinhosamente a gente tá chamando de vlog lead.
Você que deu o nome.
Eu que dei, eu falei, mas é vlog lead.
Isabela, é teu isso. Pega isso que é teu. Aí eu falei, então tá, é gente, teu. Vlog lead. Eu comecei.
Vlog lead. Como é que é o teu processo de criar... E isso trouxe uma receita de mais de 4 milhões de reais.
Em um vídeo.
Um vídeo.
Eu não ganhei, tá? Não ganhei royalties.
É, nada de... Eu não tenho Pix. Você quer?
Eu quero.
Uma participação
Pix
da empresa?
Eu, hein? Tá maluco? Gente, eu quero. Vocês não iam querer um Pix? Eu quero.
Um TEDzinho maroto? Lalas, no dia que for no cinema, já faz...
Um Pix ou um favor?
É um Pix ou um favor.
Acho que um favor.
Mais de 4 milhões de reais gerou esse vídeo em receita e um negócio de dezenas de milhões de reais. Então tá, eu fiz uma coisa porque eu observei você.
Uhum.
Eu falei, este formato funciona. Eu falo muito pra Malu. Olha esse formato, funciona. Esse formato funciona. E eu fui lá e repliquei o formato, obviamente, com a minha característica, e deu. Cara, deu samba. Como é que é o teu processo de criação de conteúdo? Porque olha só, vender é comunicar bem, comprei, cara. É, de maneira esporádica, era roupa. E eu tenho os meus Ds. Ds são as decisões que eu tomo, né? Primeiro D1 aqui. Eu não tô na área da educação, eu comunico o que eu quiser. É que eu estou plugado na educação, mas se tiver que comunicar essa caneca, eu comunico. Eu sei explicar essa caneca. Como que é o teu processo de criação de conteúdo, de comunicação, que você é capaz hoje de pegar qualquer coisa e qualquer pessoa e vender? Porque aqui a galera que assiste, que escuta o JJ Podcast é empreendedor ou intraempreendedor. Como que você pode explicar para essa galera esse processo que pode ser replicado para as outras, para todo mundo que está assistindo.
Tá, antes de entrar em conteúdo, eu acho que o princípio fundamental de uma boa comunicação para você conseguir vender qualquer coisa, eu fui num podcast uma vez da Camila Farani, e ela tinha uma dinâmica, não sei se era podcast ou um programa, e ela tinha uma dinâmica que era assim, em 30 segundos eu tinha que fazer um pitch de uma coisa horrível, tipo, olho mágico para a porta de vidro, e aí eu tinha que fazer o pitch muito rápido, e eu consegui vender todas essas coisas.
Tá bom.
E por que que você consegue, eu, obviamente o que eu vendo é o que eu acredito, é que são coisas boas, era só uma brincadeira, mas você consegue vender qualquer coisa quando você entende que a venda não é sobre o que você tá vendendo. Então, se eu for vender essa caneca, eu nunca vou vender a caneca. Eu nunca vou falar que ela é de cerâmica e tem um aro que você segura. Eu nunca vou falar isso. Certo. Porque não é isso que o ser humano busca.
Tá bom.
Essa minha curiosidade, paixão por filosofia, sociologia e psicologia, e que eu estudo por conta muitas dessas coisas, é para entender comportamento humano. No final das contas, o comportamento humano é o que dita e o resto do que a gente faz é técnica. Então, assim, o comportamento humano, as pessoas querem. Elas querem o quê? Elas querem pertencer, elas querem uma vida melhor. Elas, independente do que seja para a pessoa, ela quer uma vida melhor, ela quer ser mais feliz, ela quer ser mais realizada, ela quer pertencer, ela quer ser reconhecida. Ela quer... As pessoas querem muitas coisas e elas evitam outras. A gente evita dor, a gente evita sofrimento, a gente evita o esforço difícil, a gente evita as conversas difíceis, a gente evita os sentimentos e emoções negativas, a gente repele esse tipo de coisa. Então, quando a gente entende mais sobre comportamento humano e realmente como foi desenvolvido o lado cognitivo do ser humano, né, através de conversas, de fofocas, de histórias, que o grande desenvolvimento cognitivo foi através de histórias, né, foi com a fogueira que as pessoas sentavam, as pessoas sentavam no final do dia ao redor da fogueira para contar coisas sobre os outros. Quando você entende isso, você entende que quando você tá vendendo qualquer coisa, seja um serviço, um produto, uma ideia, você, na verdade, está solucionando um problema. Ou seja, você está tirando da pessoa aquela coisa que ela quer tanto evitar, aquela emoção negativa, aquilo que ela não quer. Ou você está dando uma solução para que ela chegue mais rápido naquilo que ela deseja. Então, quando eu estou vendendo algo, eu sempre penso em qual transformação isso gera, que problema isso resolve ou que solução eu ajudo a pessoa a chegar de forma mais rápida. Não é só uma solução, é uma solução de uma forma melhor. Por isso que ela vai comprar isso ao invés de outra coisa. Então, eu sempre penso nisso. Quando a gente vai entrar agora na parte mais prática de conteúdo, é a mesma lógica. As pessoas, elas se apegam muito mais nas técnicas do que no fundamento.
Uhum.
E, na verdade, se você tem o fundamento já entranhado na sua cabeça, a técnica é uma mera formalidade. Tipo assim, você pode ser criativo e criar novas técnicas, criar novas formas, que é o que a gente faz. A gente cria novos formatos de conteúdos, novas estratégias de lançamento. E por que a gente faz isso? Porque eu entendo o fundamento. E aí, eu consigo criar qualquer coisa em cima. Por exemplo, você tem um tecido bom, seda. O que você faz com a seda, tanto faz. A qualidade vai ser boa. Você sabe que vai ser boa. Você pode fazer uma blusa, um vestido, um blazer, um pijama. O resultado final, você cria o que você quiser. Mas se o fundamento daquilo é bom, então o resultado provavelmente vai ser positivo, se a estratégia é bem feita. Então, conteúdo pra mim, o que que aconteceu? Eu vim do empreendedorismo. Então, empreendedora, desde 12, tipo, bem empreendedorismo, falava sobre negócios, falava sobre todas as partes dos negócios ligadas a, desde a finanças, processos, atendimento, isso e aquilo. São coisas que eu sou boa, sei fazer, mas não sou apaixonada por fazer. E aí, eu parei, eu tava com tanta coisa na minha vida, eu acho que muita gente pode se identificar. Eu tava sempre ocupada, eu sentia que eu tava sempre devendo. Tipo, eu sempre tô devendo alguma coisa. Eu sempre, eu perdia data pra fazer as coisas, eu trabalhava de segunda a segunda. E chegou num ponto que não tava mais legal, que tava mexendo com o meu relacionamento. Eu e Lu, a gente quase separando, brigando pra caramba. E eu me sentindo uma péssima mãe, mas também me sentindo uma péssima profissional. E aí, mexeu. Aí, eu tive burnout pela primeira vez e vi a cagada que é você deixar chegar nesse ponto.
Uhum.
E aí, eu parei e reavaliei minha vida. E falei assim, tá bom. Aí, eu li aquele livro, O Essencialismo.
Uhum.
E eu sou que nem você, eu pego o livro, eu entranho esse livro agora, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois do livro. Não.
Exato.
É tipo, ai, que legal. Não, eu vou viver com base nesse negócio, se fez sentido pra mim. E aí, o essencialismo veio, tipo, um soco na minha cara, né? Aquela primeira imagenzinha de uma das primeiras páginas, que é a bolinha com várias setinhas em volta, pequenininhas,
pra
e uma
fora.
Bolinha com uma setona pra cima. Que era assim, você tá sempre exausto e sentindo que você nunca avança, porque você está mirando em... Você tá avançando um milímetro em várias direções, quando você poderia avançar muito mais em uma direção ou algumas direções.
Certo.
E aí, eu falei, beleza, então eu tenho que começar a falar não. E dizer, e saber o que que eu tenho que tirar pra ganhar o tempo, recuperar a minha vida, recuperar tempo de lazer e realmente me sentir bem-sucedida. Porque pra mim, sucesso é sentir que o processo vale a pena. Sucesso não é linha de chegada, sucesso não é sucesso material necessariamente, sucesso é, vale a pena?
Sucesso é saber...
É sentir que o processo vale a pena.
É sentir que o processo vale a pena, vai.
Então, naquele momento, eu tava faturando muito, beleza, entrava dinheiro, muitas palestras, muitas coisas, mas não valia a pena. Pô, eu tava triste, eu tava sem tempo com os meus filhos, não tinha tempo de lazer, então eu aparentava ser bem-sucedida, mas eu não me sentia bem-sucedida. E aí, isso foi uma grande mudança. E o que que eu fiz? Eu parei, peguei todas as minhas fontes de receita, então quais eram os negócios que traziam dinheiro. Tá. Na época, isso 2023, ano passado mais ou menos, peguei, sentei e fui colocar. Ah, então eu tenho publicidades, palestras, e matiz, empresa de educação. Ah, eu tinha loja ainda, porque eu encerrei agora. Ah, loja de roupas. Aí fui pegando os negócios. E coloquei quais seriam as coisas que fariam essa receita aumentar e esse negócio crescer mais rápido. Aí fui escrevendo, cada um tinha uma coisa, né? Cada um tinha várias coisas, na verdade. Ah, ter conteúdos cada vez melhores, uma audiência maior e mais qualificada. Uhum. Ser vista como uma especialista e referência nessa área específica. Ah, e aí cada um tinha coisinhas específicas. Tipo, ah, no negócio eu via que faltava, às vezes, processo bem definido pra conseguir melhorar, e nananã. Ou palestra, ah, talvez no LinkedIn eu tenha que ter um posicionamento mais forte lá pra corporativo, se eu quiser. Então, cada um tinha coisas específicas, mas qual era o denominador comum? Conteúdo. Todas elas tinham conteúdo ali.
Certo.
E aí eu olhei e falei, então por que raios eu tô ligando pra resolver picuinha ao invés de só focar em fazer o melhor conteúdo possível? Então por que que eu tô gastando tanto tempo fazendo coisas que claramente outra pessoa conseguiria fazer se eu criar um processo pra isso e não foco 100% a minha inteligência, toda essa capacidade de muitos anos de experiência pra fazer o melhor conteúdo que eu puder, entendeu? Porque o conteúdo que eu entendi é a única coisa que você controla. Você não controla o resultado dele, você controla o conteúdo. Então, eu tinha que saber como gerar o melhor conteúdo. Roteiro, linha editorial, quais eram as estratégias, qual era o tema, como que ia ser o tema, o melhor tema para o conteúdo, com o melhor roteiro e o melhor formato. Quais seriam os formatos que eu poderia criar? Aí vai ver, cinema. Cinema tem muito a ensinar sobre formato de conteúdo, sobre formato de roteiro, escalada de atenção. E aí, comecei a pegar de vários lugares e montar e testar coisas novas. Certo. Então, esse formato do Vlog Lead, que foi a série, que a gente chamava de série... foi um formato que a gente brisou e falou assim, cara, como que eu comunico o que é ser empreendedora digital? É tanta coisa que faz? Então vamos fazer um estilo de vlog, só que sem ser, oi, acordei, fiz isso e aquilo. Vamos fazer um estilo que eu vou ilustrar, mas eu tô passando uma mensagem. Okay. Então eu escrevi o roteiro e ilustrava com imagens, que eu gravo todo dia, eu gravo com o celular várias coisas, né, e deixo lá no meu celular. Então eles pegavam, caçavam as imagens e ilustravam.
É roteiro mais imagem ou imagem mais roteiro?
Roteiro e depois vem a imagem. Então o roteiro é, essa é a mensagem que eu quero passar.
Tá bom.
E aí, cria um formato repetitivo. Acha. Exato. Oiê, meu nome é Isabela Marcha, nanã. E tem o finalzinho Beijo, que são as marcas registradas. Mas esse roteiro, qual é a mensagem que eu vou passar com ele? Ah, que... Sei lá, pra você ser múltiplo, você precisa ter pessoas boas, sei lá. Sei lá, qualquer coisa desse tipo. Beleza, então eu escrevi um roteirinho que cabia em 1 minuto e meio. Eu cronometrava. Beleza, gravei o áudio. Agora, acha as imagens. Ou eu acho, ou editores, enfim, que estão lá, encontrava essas imagens através do meu iCloud, de tudo que eu gravo no meu celular. E aí, no primeiro vídeo que a gente viu, eu falei, a gente criou alguma coisa. E aí, nessa série, nos 30 dias, a gente criou algo que ninguém entendeu, assim, principalmente no mercado de marketing digital.
Eu amei.
E foi muito legal, porque, imagina, no lançamento, normalmente, você perde engajamento, que você tem que ficar falando sobre o produto. Ali, foram mais de 60 mil seguidores novos no Instagram, praticamente organicamente. No TikTok, foram mais de 40 mil seguidores. E tudo aumentando, e tudo engajado, e tudo... Aí eu falei, caramba, então a gente criou um meio de aumentar o engajamento para um lançamento, atrair os leads e fazer as pessoas se sentirem parte de um time e de uma comunidade através de um conteúdo diferente. Então, foi muito legal. E aí, o que eu entendo sobre conteúdo é, existe estratégia, a gente tem a nossa estratégia de conteúdo, com os nossos pilares, com as editorias específicas que a gente utiliza, mas uma das grandes descobertas que eu fiz sobre conteúdo é, primeiro, você tá comunicando com uma pessoa do outro lado, você não tá falando com muita gente, você tá falando com uma pessoa que tá do outro lado da tela do celular, e essa pessoa tem o quê? Necessidades, quer evitar coisas, ela quer outras coisas na vida dela.
Certo.
Então, como que eu ajudo essa pessoa a enxergar que eu sou a melhor opção para que ela consiga ter as coisas boas que ela quer na vida e evitar as coisas ruins que ela quer na vida dela.
Beleza.
Então, eu entendi que eu precisava ter vários pontos de contato com as pessoas. E foi aí que eu fui me tornei multiplataforma. Hoje tem o podcast, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook Watch, coluna da Forbes. E todos eles são independentes. Cada um é um conteúdo diferente, em formato diferente.
Ok.
E aí, quando eu falei, tenho que ser multiplataforma, eu tenho que ter um sistema com processos e organização muito claro para que eu não volte a trabalhar muito. Hoje eu trabalho de 9 a 5, acabou. Tipo assim, segunda a sexta, acabou. Fim de semana não trabalho.
Ok.
E tenho que ser muito produtiva dentro disso. Então, existe... É que nem... Cara, o conteúdo é que nem qualquer empresa. Você tem que ter processo, você tem que ter organização, você tem que ter pessoas designadas pra cada coisa. Por mais seja você... Imagina, agora eu sou a editora. Agora eu sou a roteirista. Uhum. E é isso que eu penso. Eu me coloco no lugar de roteirista, eu escrevo todos os roteiros. Eu me coloco no lugar de comunicador, eu vou lá e gravo tudo. Então, no conteúdo, o que eu entendi é que, assim... Tentar explicar. Vamos lá. Conteúdo é o que o seu cliente percebe. Então, tudo que você bota pra fora é o que seu cliente vai estar percebendo. Conteúdo, as suas empresas, os seus produtos, serviços, o atendimento. Todos os pontos de contato com o teu cliente final são, na verdade, o que o seu cliente vai perceber sobre você. Só que antes disso, existe algo. E esse algo se chama posicionamento. E esse é o meu grande trunfo. Eu sempre construí posicionamento. E isso na minha cabeça não veio com esse nome, posicionamento. Veio com meu pai falando. Tem muita gente que se inspira em você, meninas novas. Você tem que ter responsabilidade com o que você posta. Então não posta quando você vai beber ou quando você sai pra uma festa. Tenha responsabilidade com o que você posta, porque você impacta os outros. E aí, basicamente, ele tava falando. A imagem que você bota no mundo é a imagem e percepção que os outros vão ter de você. E é melhor que ela seja boa pra você e pros outros.
Boa.
Não vai fazer merda, influenciar os outros a fazerem coisa errada. E ao mesmo tempo não vai construir uma imagem que depois é tudo que você tem. Pro resto da sua vida, a única constante que você tem é você. O resto é tudo temporário. Até a relação, até a relação com os filhos. Não é algo que a gente vai saber que vai ser pra sempre. A única constante somos nós. Então... é melhor que você tenha a sua imagem bem construída até o resto da sua vida, que é o que você tem. E aí, o que eu entendi é assim, ó, imagina 4 bolinhas. A primeira bolinha é você. E foi a minha grande descoberta de autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu sou boa, o que eu não sou. O que eu abomino, quais são meus interesses, quais são minhas crenças. Aqui tem eu.
Você tava de posicionamento agora, né?
Mas tá ligado com o conteúdo, exato. São essas 4 bolinhas, é assim, ó, tem você. Exato. Tem você, depois tem o posicionamento. Que é, por definição, porque o primeiro livro escrito sobre posicionamento foi Posicionamento, sei lá o quê, esqueci o nome, mas foi de 70, do Al Ries e Jack Trout, que são 2 caras. E por definição, posicionamento é a forma como seus clientes te enxergam em relação à concorrência.
Boa.
Então, não é só como eu quero ser visto. É, em relação aos meus concorrentes, como eu quero ser visto. Eu acho que esse é o grande erro das pessoas, que elas olham pra concorrência e falam, ah, beleza, então todos usam terno. Todos falam assim, vou fazer isso. Então, mas aí em relação à concorrência é só mais um.
Uhum.
E eu acho que isso é uma grande trunfo que você tem também. Em relação aos seus concorrentes, que hoje em dia são sócios e amigos e tal, mas em relação à concorrência você é diferente. Você é um cara diferente, fala diferente, se veste diferente, tem uma imagem diferente, crenças diferentes, uma história diferente. E é isso que faz as pessoas preferirem. Porque em relação à concorrência, ela cria uma preferência por você. E eu entendi. Então, posicionamento tem um jeito de definir. E aí, tudo que hoje eu coloco pra fora, esse podcast que eu tô aqui, ou o jeito que eu falo, os produtos, os cursos, as empresas, tudo tem que estar alinhado com posicionamento. Porque ele é cumulativo. E se o meu cliente só percebe o que eu tô colocando pra fora, ele, no subconsciente dele, ele vai construindo essa imagem de preferência por mim, se ele se identifica comigo. Então, o que eu entendi é, o grande trunfo de você começar a construir uma carreira e uma imagem muito sólida e que vai conseguir potencializar qualquer coisa que você quiser depois, é você fazer tudo alinhado com o posicionamento e que esse posicionamento esteja alinhado com quem você é, não com quem você quer ser.
Boa.
É com quem você é também. E aí, quando eu entendi isso, o jogo mudou. E o posicionamento, ele é cumulativo, ele é que nem uma poupança. Não uma poupança, né? Mas assim, um investimento. Você vai colocando, colocando, colocando. Você não vê nada. Depois, você fala, meu Deus. Então, em um ano fazendo isso bem feito no posicionamento... Imagina, são 13 anos já construindo um posicionamento. Mas quando eu entrei pra falar de conteúdo... Imagina que eu comecei do zero, entre aspas, né?
Uhum.
Não do zero, mas assim... Tenho que construir essa imagem. Que tá alinhada comigo. Então, ah, pode ser o terno, mas eu tenho que ser do meu jeito. Falar do meu jeito. Para de ficar robótica. Quando eu fui construir esse posicionamento de ser uma representante da geração Z... De ser sim, digital, geração Z, nova, mas ter maturidade, falar sobre filosofia e coisa e tal. isso é cumulativo. Então, no começo, você não vê muito. Não vê muito. De repente, você vai numa palestra que a pessoa quis pagar 3 vezes mais pelo seu cachê. E aí, a pessoa chega, o contratante, e fala... Eu quis você porque você tá no hype. Aí você, como assim? É porque você é nova, você tá vindo junto falando sobre empresários e sobre negócios. Mas você é jovem, você fala linguagem da geração Z. Ou uma marca, tipo a Paco Rabanne, que me contratou pra fazer uma publicidade. A marca não chega mais e fala... Oi, tudo bom, agência? A gente quer uma menina, tal, 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 tal. É... Oi, tudo bom? Direto no meu e-mail.
Eu quero a Isa.
Oi, tudo bom? A gente quer a Isa. Quanto custa pra fazer isso? Aí eles passam o valor. Tá, tá bom. Porque a gente quer ela. Então, isso é posicionamento. Uhum. Isso não é só um bom conteúdo, entende? Então, esse grande jogo que eu demorei 70 horas pra explicar, é isso. Entender a necessidade das pessoas, aí você consegue vender qualquer coisa. E com uma boa estratégia e um bom posicionamento, você consegue ter resultados desproporcionais ao esforço que você coloca. Entende?
Entendo. O que tem na tua rotina que é indelegável?
Cara, indelegável o que eu... É, tá, que eu não deixaria outra pessoa fazer.
Nem pode, nem deve.
Nem deve. Primeiro, cuidar dos meus filhos. Okay. Sou eu que cuido dos meus filhos. Eles ficam no integral na escola, então eu acho que isso... Eu tenho, querendo ou não, uma ajuda da escola ali. Mas eu acordo todos os dias, faço a lancheira deles, acompanho o lado escolar e como que eles estão se saindo. Eu converso com eles, levo pra escola. Na hora de buscar, eu que faço a janta, fico junto, crio essa conexão. Então, isso eu não delego. Eu já deleguei, tipo, já tive babá e coisa e tal, porque precisa quando você trabalha e tem muita coisa pra fazer. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia eu vejo que a minha conexão com eles é infinitamente maior. Eu não delego responsabilidade sobre o meu relacionamento amoroso. Então, eu não coloco... Eu não delego pro Luan a responsabilidade de melhorar na nossa relação. Eu coloco isso em mim também, o que eu posso fazer diferente. No meu trabalho, eu não delego atividade física. Então, assim, todos os dias eu tenho que fazer algum tipo de atividade física. Eu deleguei durante muito tempo. E isso afeta completamente, não só performance, mas sua saúde mental. Então, hoje em dia, eu faço totalmente pra minha saúde mental. Eu não delego escrever o roteiro. Então, assim, o roteiro de tudo que eu faço, eu só delego ou pro Luan... O Lucas, que entrou agora e também é muito bom em escrita, eles são muito bons, mas eu nunca vou gravar nada que não passe por mim e que eu não faça algum ajuste. Uhum. Então, sempre passa por mim, roteiro. É, eu não delego gravação dos conteúdos, então quem grava sou eu.
Uhum.
Agora, assim, operacional, eu delego quase tudo hoje em dia. Ah, programar a postagem. Eu não delego o que é fundamental. Então, escrever a legenda, gravar as coisas, pensar na estratégia do roteiro. Isso eu não delego. Agora... O apertar o botão e postar, qualquer pessoa pode postar. Eu não teria problema nenhum com isso.
Certo.
Ah, montar e ver que dia que vai ser postado. Não faz diferença pra mim. Ah, na empresa de educação, eu não delego o pedagógico. Quem escreve a metodologia do curso sou eu. Quem escreve as aulas sou eu. E quem monta o material didático e os exercícios sou eu. Uhum. Aí eu delego o quê? Faz o design. Mas uhum. Quem montou esse exercício, porque sabe que é isso que a pessoa precisa pra ter resultado, sou eu. Então, hoje em dia é isso. Eu não delego minha vida pessoal, minha maternidade. Não delego a minha responsabilidade na minha relação. E não delego o que é fundamental nos meus negócios, estrategicamente falando. Então, o que é operacional e até o tático, eu consigo delegar. Mas, assim, estratégia e o fundamento, eu não delego de jeito nenhum.
Ô, Isa. Cara, muito, muito, muito profundo tudo que você fala. É, ao mesmo tempo, prático. Ao mesmo tempo, aplicável. Ao mesmo tempo, provocativo. Ao mesmo tempo, disruptivo. Quais são tuas fontes de pesquisa? De onde que vem a tua mentalidade? De onde que vem a tua praticidade? De onde que vem a tua diferenciação?
Tá, a minha praticidade, que eu acho que é mais fácil falar primeiro, ela vem da mentalidade empreendedora. Então, eu já tinha isso, que veio muito de pai e mãe, sabe? Minha mãe, ela resolve problema como ninguém. Então, uhum. E então, pra mim, sempre foi... Problema nunca foi pra chorar. Problema sempre foi oportunidade de me aprimorar, aprender alguma coisa nova e resolver. Ficar cada vez mais ágil em resolver.
Essa aí você aprendeu com a tua mãe.
Aprendi com a minha mãe, com meu pai e aprendi também desenvolvendo, né? Fazendo. Não tem muito como você aprender a teoria com alguém e você tem que fazer.
Mas tua mãe, tu via isso na tua mãe.
Via muito isso.
E vê.
É, e nela era qualquer coisa, ela resolvia o problema.
Deixa eu dar um exemplo.
Cara, era até muito. Era até muito.
Era até prática demais.
Muito, porque às vezes era, estou triste, chato, coisa. Não, vamos lá. Pensa aí.
Bora, pô, bora, bora.
Tem gente tem morrendo, levanta a cabeça, vamos treinar, tem que aumentar aí a sua serotonina aí, vamos coisar. E eu, tipo, eu só quero chorar, me deixa um minutinho, deixa eu ficar triste um pouco. Então, às vezes, até em questões emocionais, é tipo, sem tempo, irmão, vamos resolver esse negócio. Coisas que, às vezes, você não quer resolver na hora, sabe?
Sim.
Mas isso foi importante. Então, pra mim, assim, ser empreendedor é resolver problemas muito bem. Hoje em dia, qualquer problema que você me der, eu juro, me dá 10 segundos, eu penso em algum jeito de resolver. Talvez demore mais pra resolver o problema.
Tá.
Mas a solução é muito rápida, solução muito rápida, de tanto tempo fazendo. E quando você empreende e começa a empreender na raça, que é literalmente fazer tudo do negócio, cadastrar o produto, pensar, não, tipo, fazer tudo. Eu aprendi a editar em HTML pra poder mudar o banner do site, sabe? Tipo, eu ia atrás de resolver tudo. Ah, não sei editar no Photoshop. Dane-se, YouTube, como editar no Photoshop. Eu aprendi a
Pronto,
tudo.
Pronto, curiosidade.
Exato, então resolver. Eu nunca dependi de ninguém pra resolver. E a praticidade vem disso. Então, até na filosofia, a filosofia, ela termina muito rápido pra mim. Porque o limite da filosofia é, ela não é prática. A filosofia é o pensar. Quando vai pro prático, se torna uma disciplina. Uhum. Se torna empreendedorismo, se torna sociologia, psicologia. A filosofia é pensar, é questionar. Então, pra mim é muito rápido. Eu questiono, pum, põe em prática.
Sim.
Ah, é legal. E aí? Então, até em livro, sei lá, de desenvolvimento pessoal, você fala um negócio que vai martelar na minha cabeça. Eu falo, legal, como que eu ponho em prática isso agora, né? Como
Sim.
que eu executo?
Sim.
Então, eu acho que vem muito dessa jornada empreendedora, mas principalmente dessa mentalidade empreendedora. Que independente de você trabalhar num negócio, de outra pessoa ter o seu CNPJ, a mentalidade empreendedora te ajuda em tudo. Até em relacionamento. Ao invés de você ficar, ai, ele não me ama, ai, ele não olha pra mim. Você fala, por que ele não me olha pra mim? Por que eu tô sentindo que ele não me ama? O que eu tenho que melhorar para ter mais autoestima? E o que eu tenho que melhorar na minha comunicação para passar muito claro as minhas necessidades pro outro? Então, para mim, tá em tudo.
Sim.
Tá? Qual era o outro primeiro que você falou?
É a tua mentalidade.
É, da onde eu estudo, né?
É,
da onde eu...
tua fonte.
Fonte. Então, mentalidade, ela tá muito ligada com... Sabe uma coisa que eu fiz? É meio lelé, mas eu queria muito fazer psicologia. Só que agora, com as crianças e o tanto de empresa, ela é... A única que tem que é semipresencial 5 anos. E eu falei, eu não tenho condição, tipo, senão eu não vou ver meus filhos, entendeu? Eu ia ter que fazer noturna. Aí eu falei, mas não tem problema, como eu não vou atuar em psicologia clínica, eu não preciso do diploma. Aí eu peguei a grade da psicologia da USP e psicologia da PUC, a grade exatamente de tudo que tinha em cada semestre. Aí eu criei a minha aba de estudos e por conta, aí eu mando pro ChatGPT, tipo assim, ah, sobre psicologia analítico-comportamental, quais são os principais estudos, os principais nomes? São esses, tá bom. E quais são os estudos desse cara aqui? Aí ele me passa e eu vou no Google Scholar, encontro os artigos e vou estudando por conta.
Uhum.
Então, psicologia é uma parada que eu peguei pra estudar por conta, mas eu acho que não é só a teoria de estudar. As minhas fontes são, eu gosto muito de artigo científico, eu tive que aprender a ler artigo científico, que você tem que aprender outra coisa, outro rolê, né? Aprender sobre pesquisa, tipo, o resultado da pesquisa, tá, mas como que chegou nisso?
Uhum.
Eu tive que aprender, porque quando eu fui escrever meu livro, eu tive que ler muito artigo científico pra embasar meus achismos, né?
Certo.
Pra ver se eles corroboravam ou não.
Certo.
E aí, eu comecei a aprender e me apaixonei. Falei, caramba, eu tô na fonte de quem tá buscando, que incrível! Não tô mais no achismo. Então, eu gosto de ler artigo científico, eu gosto de acompanhar podcast de pessoas que me inspiram. Então, assim, no carro, é sempre podcast. Sempre algum podcast. Ou podcast de... Tem um podcast muito legal que é de um cientista. Chama Naruhodo. Você já ouviu falar?
Não.
É não?
Do quê?
É Naru, H-O-D-O. Naruhodo. É um podcast sobre divulgação científica. Eu tinha até ciúmes. Eu nem divulgava ele que eu tinha ciúmes pra ninguém conhecer.
Falou pra quase ninguém agora aqui no JJ Podcast. E ninguém tá... Ninguém viu, pessoal? Tem ninguém aqui.
Gente, finge que não viu, tá?
Finge que
não. Mas falando sério...
Naruhodo.
Naru, H-O-D-O. Naruhodo. E ele é um podcast de divulgação científica. O cientista é o Altair de Souza. Ele é simplesmente o cara mais inteligente que eu já vi na minha vida.
Uhum.
É insuportável qualquer merda. O cara sabe tudo. E ele demora, às vezes, 6 anos pra fazer um episódio. Porque ele pega dúvidas das pessoas e pega todos os artigos e pesquisas pra responder aquela dúvida. De dúvidas, tipo assim, todos os cachorros falam a mesma língua? E aí você fala, que título nada a ver.
O cara vai
aí hoje em dia eu falo, vou ouvir, né? Porque eu sei que é bom. E aí no meio dele, cara, o aprendizado... Eu sou muito inteligente. Cada episódio lá, meu QI sobe ali um ponto.
Um ponto?
Sobe um ponto de QI em cada episódio. Então eu gosto, quando eu pego e gosto de podcast ou de pessoas que ajudam.
Tá no Spotify?
Eu escuto... Tá no Spotify, é muito legal.
Ah, já me convenceu.
É, um outro ponto, juro, você vai pirar. Você que gosta também de todo esse lado de divulgação científica e tudo, você vai pirar. E aí, enfim, então, podcasts, eu gosto de ler livro. Agora eu tô numa vibe muito mais de ler livro de romance, ficção, e ficar lá, tipo, ele gosta dela.
É, pra mim, rola ler ficção não tem a menor chance, zero, zero.
Por quê?
Não tenho a menor paciência.
Vamos brigar.
Cara, ficção.
Quer sair na mão?
Ficção, eu gosto de assistir.
Não é a mesma coisa do que
eu sei. Aí o cara fala, pô, você vai ler Anjos e Demônios ou vai ver o filmezinho Anjos e Demônios? É lógico que eu vou ver o filme.
Ah, então somos diferentes então nisso. Cara, mas sabe por quê?
Como ficar naquele troço ali?
No Kindle. Primeiro, pera, Kindle.
Primeiro que não tem leitura for fun, pra mim.
Pra mim tem totalmente.
Zero for fun.
Não,
pra
não.
Mim, for fun é vídeo, documentário, série. For fun não tem leitura. Dois, não leio biografia. Zero paciência.
Pra ler biografia?
Eu gosto de assistir biografia. O cara tá contando a vida dele? Pô, a biografia do André Agassi, que foi uma das que eu curti de ler. 500 páginas. Olha como o cara começa. Hoje é a final. Olha como é que ele começou. Hoje é a final. Steph Graf tá brincando. Steph, que é Steph Graf, tá brincando com os meninos. Eu tô no chão, tô com muita dor nas costas. Começou assim a biografia do cara. Eu falo, eu quero ver. Leitura pra mim é só de desenvolvimento pessoal, carreira.
Jura?
E se tiver case, pulo.
É, pra mim...
Tá claro aí, pessoal. Já falei, essa história, é assim que eu funciono.
É, eu tenho outra opinião.
Outra opinião.
Porque eu não conseguia ler e ter consistência na leitura, porque, querendo ou não, o desenvolvimento pessoal, autoconhecimento ou coisas empresariais, né, de temas e assuntos específicos... Num livro, você tá literalmente pagando muito barato por um conhecimento absurdo. Tipo assim, você paga R$30 pra ter um conhecimento que o cara, às vezes, demorou
anos.
A vida.
É.
Exatamente.
O cérebro dele, 40 anos.
Então, eu gosto. Só que eu não conseguia ter consistência, porque é mais chato do que algo que é só um mundo novo e um universo novo. Ele é mais... demanda mais. Então, eu não tinha consistência. Eu lia, tipo, 5-6 livros por ano, sabe? E aí, isso pra mim era... Cara, mas eu li um monte de outras coisas. Como eu não consigo, não consigo. E aí, eu comecei a ver que tem que ter coisas na nossa vida, que é o que você falou. Pra você, não é na leitura. Mas tem que ter coisa na nossa vida que a gente faz sem nenhuma expectativa de resultado.
Isso,
é só que a gente gosta.
É, delícia.
E aí eu comecei a ler romances. Essa semana eu li 5 livros. 5 livros. O Lua tá quase separando de mim. Ele falou, não aguento mais você,
Lua,
leitora.
Eu te entendo, né? Porque você trabalha das 9 às 5, cuida das cria e lê 5 livros na semana. Quantas horas dorme?
É... umas 8, 7,
então,
8.
Lua, Luzão. Tá out.
Mas não é que toda hora que eu me
ia
no celular, eu leio. Eu conto a história do livro. Não, ele ficou muito pé da vida uma vez que eu tava lendo um livro que chama Verity, da Colleen Hoover, que é uma escritora. E aí eu tava na metade do livro e o enredo era muito bom. E eu tava, amor, aí eu contei a história a ele. E aí? Aí eu, não sei, ainda tô lendo. Ele é.
Ah, mas calma lá, eu já entendi. Não, já entendi agora.
Ah, não.
Já entendi.
Então, hoje em dia eu gosto...
Você gosta de ler ficção também porque você vê enredo e que te ajuda na construção de roteiro.
Cara, hoje em dia eu escrevo muito melhor, sabia? Por causa
então
de livro.
Tá vendo como não é só for fun?
Mas é totalmente for fun, porque é coisinha de relacionamentos. Aí ele chegou, olhou pra ela e...
Mas aí tu olha aquele enredo, tu fala, pô, dá pra pegar esse negócio aqui e botar um negocinho aqui nas minhas coisas. Também.
Não, mas é, exato. Mas não é meu objetivo. Tipo, isso é algo que acontece porque eu acho que a gente nem consegue não... pensar em como utilizar alguma coisa, né?
É, tudo é aula.
Tipo, eu não sei como. Eu olho aqui, qualquer coisa que pode virar... A cabeça tá sempre ligada, né?
Só a que... sua? Não, parece. Você não, você nem é agitada.
Mas em enredo de livro, por exemplo, tem um jeito de escrever que eu tô achando muito interessante, que ele pega passado e presente ou visão de duas pessoas. E eu acabo conseguindo trazer isso. Mas aí, por exemplo, o que eu entendi é... Quando eu comecei a ler romance, é isso. Eu leio de, sei lá, 2 a 5 livros por semana hoje em dia. E isso, pra mim, é uma vitória, tanto em mudar o hábito, ao invés de mexer no celular, eu leio. O que acaba desenvolvendo também, né, um outro lado, tira um pouco desse excesso de dopamina. E ao mesmo tempo é gostoso, é tipo um lazer. Então, tá. O que você falou de assistir. Então, hoje em dia eu tô mais na vibe dos romances e ficções. Mas eu também tô lendo, tipo, 48 Leis do Poder, aquela que... legal.
Não, esse cara é muito livro de cabeceira.
É, o Robert Greene, ele é fera, cara.
Eu leio 5 por mês.
5 por mês? Tipo, 1 por semana.
Um por semana.
Mais, é.
Só pra me desenvolver como pessoa e carreira.
E
só.
Uma outra coisa que eu acho que é muito boa pras pessoas ouvirem. Porque eu faço isso e as pessoas falam, ai, obrigada que você faz isso. Se pra mim eu entendi a mensagem do livro, acabou, não preciso ler até o final. Você também é assim?
Lógico.
Ah, tá. Tipo, o essencialismo. Eu entendi a mensagem, foi. O comece pelo porquê. Na metade do livro eu falei, já entendi. Só que eu tive que continuar, que eu tava fazendo um clube do livro. Mas pra mim, eu teria parado e já teria pego a mensagem.
Eu não sou apegado a livro, não, cara.
Tipo, pegou a mensagem próximo, pegou a mensagem próximo.
Já entendi, tá legal, bacana. Quatro parágrafos, o cara tá falando aqui, groselha, pulei. Próxima página. Ah, não sei o quê. O case da PepsiCo. Já vi esse case em 300 outros livros. Pulei cinco páginas, tô aqui já de novo. O cara vai falar, o frame, gostei e tal. Parei. Três perguntas, anoto, fechei o livro, fiz a orelha, vou aplicar essas perguntas agora, mando pra minha equipe, a gente vai fazer reunião 9 horas da manhã, tô chegando. E é assim.
E eu sou agitada. Eu sou agitada, tá bom? Tá? Hipócrita. Não, não mas o...
Quer café?
Quer café? Não, não quero não. Obrigada. Mas o... É engraçado isso, porque, por exemplo, você pode voltar no livro, porque às vezes o case, eu uso às vezes o case... Pra trazer pra conteúdo, entendeu?
Exato.
E usar o case como exemplo. Mas não necessariamente, tipo, você tem que ler o livro inteiro. Tem gente que fica preso durante um mês em um livro porque começa a achar chato. Dane-se, fecha o livro e pega outro que você gosta, entendeu?
Aqui tá aqui na tua frente, é uma Lula lendo o livro.
É? Você
um dia...
fica, tipo...
Não, um dia eu tô no voo, eu e ela no voo, eu tô lendo. E ela também. E eu tô aqui, ó. Eu olho pra Malu, ela tá aqui, ó. Eu falei, tá dormindo.
Olhei. Eu falei, o que ela tava lendo?
Aí ela olhou, ela virou pra mim e falou, ela falou, você pula as páginas? Eu falei, lógico! Ela, eu leio tudo. Mas leio o quê? Tudo! Eu falei, ela, agora eu entendi porque você lê rápido. É, porque na minha cabeça, eu não preciso entender tudo. Eu preciso entender a mensagem central do cara.
É.
Dela, meu Deus, isso é libertador. E outra, se o livro não me ganha em 30 páginas, tchau livro, bye bye. Acabou o livro, fechou. Eu não esqueço do assunto, mas, cara, tem autor que fica...
Muito redundante, às vezes,
muito
né?
Muito redundante. Esse, na minha opinião, é um dos motivos que tá mais difícil vender livro e que tá mais difícil as pessoas lerem livro. Porque o cara fica na história da carochinha. Bora.
Meio que enche linguiça pra ter as páginas, né?
Exato.
Que precisa.
Né? Porque se fosse realmente o extrato do conteúdo, seria um livro de 44 páginas, mas tá ligado? Aí ele faz um de 220, porque tem que contar a história dele. Tu faz uma baita de uma promessa. Como vender em 7 passos infalíveis? Oi, meu nome é Joel. Eu fui. Ah, não, eu não preciso saber quem foi você. Passo 1. Oi, gente. A gente vai vender aqui em 7 passos infalíveis. Tudo bem? Tudo bem. Passo 1. Pau. Passo 2, pau. Se eu estiver afim de saber, como é que é esse cara que tá falando quem ele é? Quem é na orelhinha, pô.
E nem só isso, você pode trazer a sua experiência pessoal e a sua história no passo. Então, ó, uma vez passei por isso, aprendi isso.
Pronto.
E esse passo foi comprovado pra mim nisso. Então, você consegue construir... Hoje em dia, eu só conto história, basicamente, né? Eu vejo que todo conteúdo tem que ter uma história e a moral da história é
sempre tem
o aprendizado.
Que ter
moral...
Exato. Tem gente que acha que a história é o conteúdo.
Não.
Na verdade...
Aí só conta uma história e você fala, legal, e eu com isso. Ou a pessoa só dá o resultado final e você fala, tipo, tá muito técnico, eu queria um pouquinho mais de...
É, tem que ter um sendo assim.
É.
Tem que ter moral da história.
Exato.
Comentários no Instagram, todo mundo, meu Deus, você é libertador.
Hashtag aliviado, barra aliviada. Bota aqui um hashtag aliviado, aliviada. Não, não é pra ler. Tem... Gente, e outra, tem gente que acha que todo avô e avó tem que ter uma biografia, né? Ah, só chama isso. Eu vou escrever a biografia do meu avô. Caraca, legal, escreve pra família. Não vou ler. Por que eu tenho que ler a biografia do teu avô?
Ó, mas uma biografia que você tem que ler, que eu acho que você vai gostar, é da Viola Davis. Em Busca de Mim.
Eu vi o Doc.
Não, ela com a Oprah.
É.
Não, mas não é o Doc, não. O dela é animal,
já
o livro.
Já deu. Pra mim já deu. Olha.
Cara, mano, ela não tinha
encarnamento.
A Larissa
é apaixonada por ela.
Eu sou alucinada por ela. Alucinada.
A Larissa é apaixonada. Aliás, a Larissa, cara, é ver Oprah, ver... Michelle Obama, deixa eu ver quem mais que ela gosta muito.
Eu gosto muito da...
Viola Davis. Ela curte real essa galera. Real. Ela disse, meu, vi um documentário, Viola Davis, animal, Joel. Com a Oprah. Cara, você
é muito bom.
Tem que assistir. Lógico, eu fui assistir, eu achei legal. Ela achou animal. Então tem os pontos de convergência. Tem a história de uma mulher empreendedora, pô, que passou por várias dificuldades. Obviamente, encaixou melhor pra Larissa, a maternidade, aquele negócio todo. E é fantástico. Mas voltando aqui, ó, hashtag aliviado, ó, a galera aliviada aqui, ó. Essa convidada é sobrenatural. Vocês são... É, Tu veio de qual planeta?
Hã?
Qual planeta?
Planeta Terra.
Planeta
mesmo.
Terra mesmo.
Não posso contar, depois eu te conto.
Pô, eu já tinha mudado aqui. Cara, mas assim, não, eu sei que pode. Você lê 5 livros de ficção de 500 páginas por semana, trabalha das 9 às 5, cuida das cria, Luanzinho tem aí só 14 minutos por dia, mas...
Tadinho. Não, mas agora eu tô tendo
sorrindo.
Que dar uma
ele
brecada
tá...
de
não,
ler.
Ele tá e ele tá sempre sorrindo.
Que ele tá, tipo, você não vai assistir nada comigo, a gente não vai ver filme. Eu falei, não, vamos, vamos.
Aí
às vezes eu pego.
Palavras.
Aí ele, é o seguinte, aí eu tiro o Kindle do lado.
É.
É que é difícil, você tá no meio da história. Tipo assim, eu quero saber com você. Que eu vou ser com ela.
E aí, tu ainda fala 7 mil palavras por minuto? Uhum. Maquininha de. Né? Mas me fala o último livro. O livro. Que você está lendo ou livro, o último livro que você leu que tem a ver com empreendedorismo, negócios ou carreira?
Então, eu estou lendo o 48 Leis do Poder.
Qual a primeira lei?
A primeira lei é a de você não ser intimidador para os seus... Tipo, as pessoas para o chefe, tá ligado?
É, não ofusque o brilho do
não
mestre.
Não ofusque o brilho do mestre. Você lembra das frases? Eu sou muito ruim com isso. Eu lembro a mensagem,
eu
mas
lembro.
Eu não lembro das frases.
Cara, não ofusque o brilho do mestre conta a história de Luís XVI, é. Palácio de Versalhes. Eu fui até o Palácio de Versalhes. Eu e a Larissa tava fechado. Os jardins de Versalhes, eu ficava olhando assim, ó. Essa é a história do livro que ele fala. Putz, que tá nos 48 leis de poder. Porque, cara... Aliás, parênteses, que eu tô dando... Tô virando pra direita e pra esquerda sem seta.
Mas eu tô acompanhando. Eu tô indo.
É lógico,
assim,
porque,
eu tô
porque a tua estrada é... A minha...
O meu também é...
Já assistiu Napoleão?
Não.
Ah, você não... Aí você tá lendo o quê? E não assistiu Napoleão, cara? Como que você não assistiu? Então, como é que você está lendo 48 Leis do Poder e não assistiu Napoleão? Sabe, vou ter que... Gente, dá mais um café pra mim.
Me dá um Isa Coffee.
Cara, tu tem que assistir.
Ai, mas os de romance que eu tô lendo são tão bons. Eu terminei um ontem, que chama O Lado Feio do Amor. Que é muito legal. Ah lá, o Joel quer me dar um tapa. Joel Jota dá um tapa em Isabela Mate no meio do podcast ao vivo, porque ela disse que está lendo livro de romance.
Ah, você é fechada com a Larissa. Gente...
Mas vai, então, é isso. Essa 48 Leis do Poder que eu tô lendo. E o Brevidade Inteligente que você me indicou, eu terminei ele.
E aí, conclusão?
Muito bom, mas eu também não finalizei. Tipo, eu entendi a mensagem na metade, eu assim.
Deveria ter finalizado. Primeiro porque o livro é breve e inteligente.
Ah, mas eu não finalizei. Eu entendi a mensagem e falei, bom...
Cara, tem Brevidade Inteligente que já é o resumo. Tu leu o resumo inteligente da Brevidade Inteligente. Cara,
tu também
galera,
faz isso.
Não, eu li esse livro... Cara, esse livro deu crise aqui na empresa.
Sério?
O quê? Gente, sugestão. Brevidade Inteligente. Tem que ler.
O título é muito bom também, né?
Quando eu peguei esse título, eu falei, cara, Brevidade Inteligente, não entendi muito bem o título, eu tive que dar uma lidinha. Cara, a escrita é surreal. Eu, tem uma moça na internet, que eu gosto muito, uma americana chamada Cody Sanchez, ela fala sobre investimento. Tu vai adorar o Instagram dela, porque o formato do conteúdo dela é maravilhoso. Ela fala de investimento de uma forma natural, absolutamente orgânica.
Com E,
Cody Sanchez. E, cara, eu, na minha cabeça, se eu pudesse apostar, apostaria que essa mulher usa a Brevidade Inteligente. Gente, ela usa o conceito de Brevidade Inteligente.
Ah, ela foi no Diary of a CEO lá do Steve. Eu amo ele.
Eu também.
Pô, ele é foda.
Diary of a CEO. Tá aí, eu tenho o livro
vou
dele.
Vou seguir ela.
Você tem o livro dele?
Não, mas eu mandei uma mensagem pra ele pra gravar.
Ele é muito bom.
Uhum.
Ele é profundão.
Ele E ele é muito bom entrevistador, né? Tipo...
ele tem meio estilão, assim.
É, porque...
Quietão, faz uma pergunta, fica pensando.
Uma coisa que eu entendi é que quando você faz o podcast com um convidado, você cria por exemplo, eu escuto qualquer podcast que ele solta lá, independente de quem é a pessoa, eu não vou pela pessoa, porque eu sei que ele vai extrair o melhor da pessoa. E eu acho que um bom apresentador faz isso. Eu vejo porque eu gosto do podcast. Por mais que seja com convidado, que a maioria dos podcasts com convidado, você vai pelo convidado.
Exato.
Agora, quando o apresentador é bom, você vai porque você sabe que ele vai extrair o melhor pra audiência daquela pessoa, independente da história da pessoa.
Exato.
E eu acho... Você faz isso muito bem. Você é parecido com ele nisso. Ele escuta, ele vai puxando, ele vai, tipo... Ele vai aprofundando até a pessoa chegar num lugar que ela nunca falou isso em outro lugar, né?
Você sabe que vira e mexe, a turma me fala isso, né? E, pô, Joel, você faz umas perguntas que tira o melhor do entrevistado. De onde que foi essa ideia? Porque quando eu comecei a fazer podcast, tinha muito aquela questão, né? Pergunta e considera. Uhum. Porque na consideração, as pessoas querem ouvir tua opinião. E aí, em vários momentos, eu esquecia que eu tava gravando. E aí, eu gosto de ouvir. E eu gosto de perguntar mais. E aí, a galera, pô, Joel, faz consideração, faz consideração, faz consideração. Até um dia que eu falei, quer saber? Não vou fazer consideração nenhuma. Eu só vou perguntar. Por quê? Porque eu quero perguntar. E aí, veio aquela chuva de podcasts com muitas pessoas fazendo considerações.
E é muito mais uma entrevista do que uma conversa pra extrair, né?
Exato. E aí poucas pessoas escutavam. Aí a galera começou a falar, putz, você é aquele cara que
é
eu
diferente.
Gosto, que escuta. Uhum. Eu falei, já gosto de escutar, tu acha que tá sendo bom? Você pergunta sim. Eu falei, então agora meu estilo vai ser esse, porque é o estilo que mais combina comigo. Então, quando eu não entendo uma coisa, ou quando eu tenho uma sacada, tipo, ah, agora entendi, né, negócio lá, você vê o livro de biografia, de ficção, pra pegar uns insights e tal. E tem uma coisa que eu não sei quais são os outros caras de podcast que fazem, ou faziam antes de mim, que é anotar. E raramente eu anoto o que você disse.
Você anota o insight que isso deu pra você.
Eu anoto a decisão que eu já tomei. Eu falo, peguei. Porque um cara que tem escuta ativa. E o podcast, ele é a única atividade profissional hoje. Única. Que eu não pego no meu telefone. Não pegar no meu celular.
Pegou.
Peguei. Peguei. Tá vendo? Eu quebro regra aqui com você.
É, pô, você é um cara espontâneo.
It's on the break the rules. E aí eu fico full com o convidado. E é incrível, meu.
Você já tinha contado o que você escrevia no caderno em outro podcast? Porque eu já vi em live tu, eu acho que... Porque você faz a live no Instagram também, quando tá fazendo podcast, né?
Faz.
E aí eu vi as pessoas, o que que ele escreve nesse caderno? O que que tem nesse caderno? Eu quero saber o que tem. E aí você tinha contado, né? Eu escrevo as decisões. Então, decisão, isso que eu vou fazer. Ah, tipo, insight, decisão. Você já tinha contado ou você tá naturalmente fingindo que todo mundo já sabia?
Eu tô naturalmente fingindo que todo mundo sabia.
Ah lá, gente, agora vocês sabem o que tá no caderno dele.
Sabe uma coisa que eu pensei em fazer? Aí a galera tem que me dizer. Inscrever... É, eu tenho mania de anotar desde que eu tenho 24 anos, desde 2000 e... Eu tenho 43, 2000 e... Cara, não sei, 2000 e... Há uns 20 anos eu anoto. Eu tenho todos os meus Moleskines. Eu tenho uma caixa de Moleskine. Uma caixa não, eu tenho duas.
Só com anotação?
Só com anotação. Quando eu era duro, o que que eu falava pra mim? Quando eu tava querendo
faz
crescer...
Faz um livro disso.
Eu pensei em falar, cara, e se eu fizer um manuscrito? Eu comprei dois livros desse tamanho do Paul McCartney só com as letras dele...
Não, mas se você para pra pensar, o Meditações do Marco Aurélio é isso. Ele escrevia pra ele coisas e isso virou um livro de um dos maiores livros de estoicismo, por exemplo.
Pois é, eu tenho.
E literalmente é ele falando com ele. Ele falando, ó, não faça isso, faça aquilo dali, percebi isso daqui. E é genial, eu acho que seria muito legal.
E aqui eu tenho 1.300 anotações aqui no bloco de notas. 1.300. Não.
Cata tudo isso e faz um livro.
Deixa eu atualizar aqui. Exatas 1.516.
Notas?
Notas.
Mas são todas úteis? Ou tem alguma que é tipo assim, filé de peixe? Tipo,
é,
um negócio
ter,
nada a ver.
Deve ter umas filé de peixe.
Eu tenho 1.402, sendo que
quantas
mil dessas.
De quantas
filé de peixe? Mil dessas é. Ó, meu pai indicou. O Matuto, livro. É só isso.
Ah, mas essa é boa.
Exato. Aí eu tenho outras, por exemplo, Paris. Coisas que tem que fazer. Tipo,
não,
já
mas
tá
eu,
em
tenho,
outra.
Eu tenho umas aqui, ó. Pensamentos. Você não tem uma? Pensamentos?
Eu tenho insights.
Vou te trazer aqui.
E aí
aqui,
eu coloco.
Ó. Pensamentos. Puta, resumo de livro? Várias eu tenho.
Oba, passa aí, pô.
Passo. Airdrop?
Passa aí.
Malu, posso?
Passa pra mim e airdrop. Aí... Você
sabe que a Malu, o sonho da Malu é ter meu bloco de notas. Falou, se vira.
Não, Malu, deixa. Nem vem com essa cara.
Não, nem ela tem.
Exatamente. Então deixa ele passar. Ó, e aí ele me passa. Quem me subornar melhor, eu passo pra vocês. Empreendedora.
Ó lá, dia 2019. Ah, é uns textão aqui, ó. 15 de setembro de 2017.
Deixa eu ver.
Tu nem sabia que... Por que sexta-feira é um dia perigoso, por quê?
A vida é de quem arrisca. Porque a maioria dos brasileiros diminui o ritmo e performa como uma criança de 10 anos. Parece que nas sextas as coisas são mais pesadas, mais lentas e tal. Mas, ô, sabe uma coisa? Olha que legal.
2017 eu escrevi isso.
Me manda, eu quero ver.
Nem eu sei. Deixa eu ler aqui em público.
Mas
gente, aqui, ó. Aqui. O que eu escrevi em 2017? Sexta-feira é um dia perigoso. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros diminui o ritmo e performam como uma criança de 10 anos. Caraca, eu era bom escrevendo. Eu era melhor que hoje. Já manda, né? Parece que na sexta-feira as coisas são mais pesadas, mais lentas. Parece que o dia tem que acabar mais rápido. E é aí que moram as oportunidades disfarçadas. Que texto da hora! Provavelmente você conhece pessoas que têm muitas ideias, mas permanecem no papel. quando sequer escrevem. Que começam as coisas, mas não terminam, e aquelas que esperam a perfeição para agir. Pois bem, a perfeição não chega. Ela não chega e ela não age. A vida é de quem arrisca. Frase da Lalas. E os amadores não arriscam, eles querem... E assim vai.
Cara, mas isso é muito legal.
Vou te mandar aí, Malu.
Me manda aí também, quero.
Quer também?
Mas o... Eu quero várias, não. Você falou que tem várias legais? Eu quero.
Eu peguei aqui. Cara, escrevi no dia 15 de qualquer coisa de 2017.
Aí. Mas uma... Sabe uma coisa que eu aprendi em terapia? A minha terapeuta...
Faz um livro de J.J. Putz.
É.
Onde eu estou que não faço isso? Ó, a galera que tá apaixonada por você. Checklist. Cara, eu tenho muito o que fazer ainda, meu.
Ah, caramba, cara. Mas uma coisa que eu acho interessante para as pessoas entenderem, que você já fazia, nem sei se você sabia que estava fazendo isso, mas que eu aprendi em terapia. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, por ser acelerada e ficar pensando no futuro e coisa e tal. E aí, uma das coisas que eu aprendi em terapia é a cura pela escrita. Então, quando a gente escreve...
Ah, é verdade. Clareza pra caramba, cara, se perdoa.
E eu comecei a aprender a racionalizar, porque a gente só resolve uma coisa quando a gente racionaliza e entende o que a gente tem que fazer, né? Como a gente tem que agir. Se você fica lá se lamentando e falando, meu negócio não dá certo, nada dá certo, nada... você não sabe o que fazer.
Sim.
Você só tá sentindo. Quando você racionaliza e fala, não tá dando certo, em que área? Ah, ele não cresce. Tá, o que, que eu posso fazer pra crescer? Aí você começa a ter atitude prática. Eu aprendi porque na terapia, imagina, eu tava num bololô de emoções. Aí eu tenho um sentimento, sei lá, briguei com o Luan. Isso me gera uma emoção, um sentimento, e eu começo a pensar em um monte de coisa, aí fica bagunçado na cabeça. Você só sabe que às vezes você tá se sentindo, sei lá, triste, insatisfeita, isso e aquilo, mas você nem sabe muito bem qual é o sentimento. Sim. E aí eu comecei a escrever. Tivemos uma briga. Ele disse isso. Me senti como? Ah, eu me senti desse jeito. E aí, o que eu pensei? Pensei isso, isso, isso. Às vezes, só de terminar de escrever, já estava muito claro para mim o que tinha acontecido e o que eu tinha que fazer para remediar.
Exato.
O que eu tinha que comunicar. Então, a cura pela escrita, ela é importante como um processo terapêutico, mas ela é muito importante também para você pegar os seus pensamentos e transformar eles em algo útil para o resto da sua vida. Porque você pega uma parada de 2017, pode virar um post hoje. Pode virar oportunidade hoje.
Vai virar.
E quando você coloca isso no papel, você materializou um pensamento que ele ia passar. Ele ia embora. E o que eu percebi é isso. Sabe quando a gente, antes de dormir, a gente fecha os olhos e pensa em um monte de coisa e fala... Não, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Você acorda de manhã, parece que resetou, você esqueceu, você não vai lembrar.
Eu registro tudo,
tudo.
Isa.
Hoje em dia eu escrevo tudo também.
Ó, eu tô aqui lembrando. 2017, eu fiz uma formação em hipnoterapia. Eu queria entender hipnose. Cara, 2017. Eu faço formação para um caramba. Fui fazendo. Eu fiz 5 de coaching, 2 de PNL. Aí, quando você vê o PNL, pô, vamos estudar neuromarketing, um monte de coisa. Até uma hora que eu conheci uma pessoa querida que já veio aqui, que é o Michael Arruda. O Michael Arruda é o CEO da Omni. É uma escola de hipnoterapia. E aí foi muito bacana, muito bacana. E aquele negócio foi incrível.
Ele te hipnotizou?
Foi pra caraca. Pra caraca. E ele falou, Joel, o negócio aqui é sério, que é terapêutico. E eu gosto dessa parada da palavra, da terapia, do profundo. Pô, 9 dias de formação, 12 horas, tá? 12 horas, 9 dias. Lenha.
Coisa de maluco.
Pau. 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 Eu era CLT, eu trabalhava ainda no Instituto Neymar, eu tive umas férias, peguei 9 dias e fui fazer a formação. Eu comecei a escrever, começou na terça, eu lembro até hoje. Eu tenho esse caderno. Terça-feira, 9 da manhã, começou. Era 11, eu falei... Eu comecei. São 11 da manhã, 11:05, e eu tô me sentindo esquisito. Parece que eu quero salvar o mundo. É assim. Aí eu tô lá no curso. Tô registrando. Quando eu 15 horas... São 15 horas, eu tô pensando em abrir um consultório de hipnose. Vou esperar 2 dias. Aí eu tô na quinta. Não tem como, eu preciso ter um escritório de terapia. Porque o que eu sei agora vai salvar a vida das pessoas. Aí na sexta-feira, eu fico registrando meu sentimento. Vou esperar. Tá acontecendo isso comigo. Eu preciso fazer isso. Porque agora eu tô dotado de um conhecimento absurdo. E aí eu termino o curso e falo. Eu preciso colocar isso em prática agora. Eu terminei numa quinta. No sábado eu fui dar mentoria. Eu fiz 17 sessões de hipnoterapia em uma semana. 17. Cada uma dura 2 horas e meia. 17.
E é legal que você consegue analisar objetivamente o seu processo. Você analisa o seu processo de descobrimento, de maturação, até criar uma coisa nova. E aí é muito legal que quando você entende o processo, você consegue replicar ele, né? Exato. Várias outras vezes. Deus não dá asa cobra, tá? Porque se eu soubesse fazer hipnose, eu ia te hipnotizar e mandar você fazer várias coisas ridículas. Tipo assim, imita uma galinha, canta Pablo Vittar agora e abre espacate. Eu não ia curar? Eu ia zoar muito, tipo assim, talvez eu curasse um pouco, mas eu ia dar uma zoadinha.
Quer pegar uma... Posso falar um pouco mais desse assunto?
Vai me hipnotizar? Mas não manda eu fazer nada ridículo. Eu já contei a humilhação que eu me submeti assim.
Não, não vou não. É que eu... Dessas 17 terapias que eu fiz, 11 foi com mulheres.
Ah, vai.
Todas as 11 tinham sofrido abuso na infância. Todas. Entendeu o que é isso? Dessas 11 que tinham sofrido abuso na infância, umas 8 nem sabiam. A hipnose descobriu, revelou. E quando isso aconteceu, eu chamei esse meu amigo Michael, eu falei, cara, dá um desconto aí aqui pra galera da mentoria e forma eles todos aí. Aí uns 11 fez a formação. Cara, todas as mulheres tiveram abuso na infância e a hipnoterapia revelou isso. Chocante, né?
Cara, não, eu não acho chocante. Porque tu eu acho acha? Que toda eu... mulher em algum momento da vida cara, vai ou ser abusada ou assediada. É porque sendo mulher... Desde a infância você é objetificada, desde a infância você é sexualizada, desde a infância tem um tio sem noção, tem um...
Esse papo grande, aí, 8 anos, 7 anos.
Sentar no colo, uma mão boba.
Essa parada aí.
Até que tem pessoas que infelizmente sofrem abusos muito mais graves. Eu sofri um abuso muito grave, mas foi na adolescência, eu já tinha 16 anos. Na infância eu nem me lembro, mas assim... Mas se eu for pensar... Em todas as... Um professor que falou uma coisa sem noção numa sala de aula quando eu tinha 14 anos. Tipo, toda mulher vai passar assédio na vida. Então, não me choca, mas me choca delas terem descoberto através do processo aí de hipnoterapia. Porque é um processo dolorido até. E quando você descobre, parece que você nunca mais é a mesma. Tipo, tava lá escondidinho e agora você tem que lidar com isso.
Aliás, é importante eu falar também aqui que eu fiz um processo de terapia comigo no curso. Durante o curso. Acabou o curso 10 horas da noite e eu cheguei pro professor, que era... Eu tô chamando de professor, instrutor, que é um médico. Neurocirurgião, Dr. Carlos. E falei, quanto e onde? Ele, o quê? Quanto e onde? Ele, o que é isso, João? Quanto você vai me cobrar e onde? Ele, o quê? Você vai ter que fazer uma terapia em mim. Não tem como. Ele, você tá brincando. Eu falei, não, você vai ter que fazer. Eu falei, tô falando sério. Dele, quando? Eu falei, agora. Ele falou, vamos lá na minha casa. Eu fiquei das 10h30 até meia-noite e meia pra resolver uma parada que eu tinha com meu pai, que eu descobri no curso.
Caramba. Tipo e resolveu?
Assim, resolvi.
E muda, às vezes, o jeito que você age em todas as áreas da sua vida. Não, isso incrível. É muito louco. A gente nem sabe o quanto isso tá influenciando...
Incrível, cara.
Tudo. Tudo na nossa vida.
Agora, eu mandei uma esquerda aqui sem seta, hein?
Não, mas foi boa, foi boa.
Foi uma boa esquerda?
Uhum.
Mas foi um cavalo de pau.
Mas a gente tá falando sobre resiliência. Eu acho que reconhecer os seus traumas e as suas crenças cagadas e todas as... Entendeu? As bostas que acontecem na nossa vida. E apesar disso, continuar seguindo, continuar querendo melhorar, tá muito ligado com o tema de resiliência.
Isa, qual é um sonho grande teu aí nos próximos 2 anos?
Eu quero ser a maior referência de geração Z e educação do Brasil. Então, eu quero que essas duas coisas estejam muito juntas, assim.
Tá, vamos lá, vamos...
Para pensar em educação digital, Isabela. Geração Z, Isabela.
Quais são os marcos que podem garantir isso? Quais são as métricas? Quais são os indicadores que podem garantir isso, na tua opinião?
É engraçado, né? Porque tem várias coisas subjetivas.
Exato.
Tipo, tem várias subjetivas, porque não é necessariamente número de seguidor. O que eu vejo é, assim, o que as pessoas, marcas e empresas e eventos que contratam, como eles enxergam. Então, assim, pensa nos maiores eventos que a gente tem. Se você é um palestrante de palco principal de um dos maiores eventos ligados ao tema, você é visto como referência nesse tema.
Já
é
um endosso.
Então, eu acho que isso tem. Então, você pega, sei lá, um Web Summit, que é gigante. Se você está nesse palco principal do Web Summit, ou do Rio Summit, ou o TikTok Summit, ou qualquer um desses.
Tá.
Se você está nesse palco principal, que está falando sobre temas, o RD Summit, está falando sobre temas assim, e você está como uma pessoa que as pessoas estão lá sentadas e falam, nossa, eu quero ouvir, porque ela é referência nisso... É subjetivo, mas ao mesmo tempo tem esse marco objetivo. Uhum. Então, pra mim, por exemplo, eu queria muito ser capa de alguma revista muito fera falando sobre geração Z e trabalho. Então, falando sobre...
Vai que essa revista tá aqui ouvindo o JJ Podcast.
Exato, eu queria. Mas na capa, não falar só sobre a minha trajetória, falar sobre o que eu vejo, que são as grandes mudanças de comportamento, de comunicação e de trabalho, e como que a gente consegue não só ajudar a geração Z, mas aprender com a geração Z. Porque tem uma via de mão dupla.
Exato.
A geração Z precisa aprender com as pessoas de outras gerações, precisa aprender sobre resiliência, precisa aprender sobre disciplina, precisa aprender sobre plantio e colheita, né? Muito imediatismo.
Muito imediatismo.
Mas também a gente tem que aprender sobre rapidez, inovação, sobre comunicação, as novas formas de se comunicar não é a mesma coisa que era antes. Hoje em dia, por exemplo, se você pega um livro de marketing e vai ler sobre como descobrir o seu público-alvo, eu acho balela hoje em dia. Eu estudei Kotler, admiro muito Kotler, Seth Godin e tudo. Mas pra mim não é mais gênero, idade, localização e classe social e faixa etária e isso e aquilo. Porque antigamente, antes do mundo digital e desse mundo totalmente globalizado que a gente vive, sim, você pega uma mulher de 32 anos que mora num bairro específico, as outras mulheres desse bairro, elas seriam parecidas.
Certo.
Teriam rotinas parecidas, interesses parecidos, porque elas tinham só aquele mundinho para enxergar. Hoje em dia, o que eu falo para as pessoas, eu defino o público por três fatores, né? O primeiro deles é objetivos, interesses e crenças. E hoje em dia eu comprovo isso. Ó, todo mundo que tá aqui no chat. Todo mundo que tá aqui no chat. Vamos tentar comprovar isso com vocês.
Vamos lá.
Escreve para mim, por favor, qual é o seu gênero, a sua idade e da onde você é. Então, você vai colocar em uma mensagem. Eu, por exemplo, feminino, 25 anos, São Paulo. Escreve pra mim. Seu gênero, idade, da onde você é ou onde você tá, tá bom? Por quê? Você vai começar a ver no chat que vai ter um homem de 43 anos lá do sul do país. Aí você vai ver que tem uma mulher de 18 anos que fica no Nordeste. Você vai ver que tem uma mulher de 53 anos que tá lá na Europa. E vai ver... Então, não é mais localização. É por interesse, objetivo e crença. Então, as pessoas que estão aqui, elas têm interesses parecidos. Elas gostam de desenvolvimento pessoal, elas gostam de desenvolvimento profissional, elas gostam, talvez, de produção de conteúdo sobre resiliência. Ó, tá vendo? Masculino, 26, São Paulo. Feminino, 37, São Roque. Feminino, 47, Paraná. Vitória, Espírito Santo.
Diz pouco, né?
Muitos lugares.
Diz pouco, né? Sobre público-alvo, tá?
Nada. Por que que eles estão aqui? Porque eles têm objetivos em comum. Eles querem transformar a vida deles no âmbito pessoal e profissional através de oportunidades e através do conhecimento. São pessoas que provavelmente têm crenças parecidas. Saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Uhum. São pessoas que... quem tá aqui porque conhece a Isabela, talvez esteja pela minha grande frase, que é uma grande crença, que é não aceite matar parte de você pra caber numa caixinha que não foi você quem construiu. Então, talvez ela se identifique com eu não tenho que ser do jeito que você quer. A minha autenticidade e ser único é um presente. Eu só preciso saber a melhor estratégia para potencializar isso. Uhum. Então, essas são crenças que unem. Se as pessoas, por exemplo, pode ter gente que tenha, ó, feminino 47 anos, Teresina, Piauí. Pode ter outra mulher de 47 anos de Teresina, Piauí, que acredita muito mais em usar droga, ir pra balada, dane-se o trabalho, eu quero só, sei lá, me divorciar e pegar tudo das outras pessoas. Sei lá, ela pode ter outra crença, outro objetivo, outra visão. Ela não vai estar aqui. Então, eu acho que nos próximos livros de marketing vai vir muito isso. Hoje são culturas comunicando com culturas, são objetivos que unem as pessoas. Então, a pessoa se identifica com você, não porque ela é parecida com você fisicamente, necessariamente. Se identifica com você porque ela se identifica com seus objetivos, seus interesses e suas crenças.
Crenças.
Então, eu vejo muito isso, assim.
Isso é seu?
É.
Cara, muito bom. Adorei.
É bom? Gostou?
Muito.
Ai, que bom.
Meu D5. Sabe o que é D5?
Decisão 5.
Decisão 5.
Qual é?
Utilizar o método da Isabela Matti para público-alvo, que você tem que dar poderia dar um acrônimo, né?
Tipo, seria qual?
O e C, feio. C e O, feio também.
CIO.
I, O, C,
todo mundo, todo mundo no CIO aqui, hein?
Todo mundo
no
CIO aqui, IOC. Tem que achar um acrônimo que... Minha cabeça é metodológica, tá?
Você já tá assim.
É, já tô.
Passo 1. Aula 1.
A gente se encontrou no clube, a gente saiu falando, daqui a pouco pega papel, daqui a pouco... Lembra?
Gente... Não, juro. A gente tava brincando com as crianças no clube, desenhando, ele pintando um Homem-Aranha e eu pintando um outro super-herói pros filhos. Aí ele começou, o que você quer? Aí eu falei, ah, sei lá. Ele, tem que saber. Aí a gente começou a conversar, ah, não, da empresa de educação, isso e aquilo. Aí ele, seguinte, aí pegou o desenho, virou ao contrário e começou. Tó, aí deu o papel, eu falei, que isso, mano, ele vai fazer assim, assim, assado, coisar aqui. É muito engraçado.
Você,
é muito metodológico, muito, né?
Sou, porque, putz, aliás, na verdade, eu só tô registrando a tua metodologia, né? Então, pego aqui, eu desenho um frame, falei, pô, bacana, objetivo, interesse.
Mas até o jeito que você faz, tipo, o jeito que você desenha. A cabeça é de processo, método e aplicação, sabe? Então, eu falo, por exemplo, para as pessoas, o que eu sou muito boa? Uhum. Eu sou muito boa em pegar qualquer coisa que aconteceu, transformar isso em um processo. Então, ai, deu certo um vídeo. Ó, o que você fez comigo? Gostei desse formato de conteúdo. Aí você decupa, transforma em um processo. Uhum. Então, o processo é, temos que gravar desse jeito, esse é o formato, essa é a decupação da ideia central. Aí eu transformo esse processo em um método, ou seja, tem um passo a passo e uma ordem cronológica para a pessoa colocar em prática. Uhum. E aí eu sei ensinar para a pessoa como aplicar esse método e criar um exercício de aplicabilidade prática.
Sim.
Então, ainda bem que eu estou na educação, porque isso é... Uma boa educação, na verdade, é você saber ensinar um método que vai funcionar independente da pessoa e que tem um processo bem definido que, se você coloca ele em prática, vai funcionar. Tua cabeça é assim. Não adianta. Pra você é processo, método, ensinar do jeito mais simples e ensinar a pessoa a aplicar.
Você já leu Mindset?
Comecei, mas não terminei, não.
Por quê?
Sei lá, comecei, tava nessa fase meio tipo, saco de livros, que não quero aprender nada, eu quero...
Vou ler ele pra você agora, tá?
Uhum.
Posso ler ele pra você?
Tá vendo? Ainda bem que eu não li, olha lá, vai.
Mindset é um livro sobre como que funciona o modelo mental das pessoas. A Carol Dweck foi que escreveu. E ela basicamente encontrou dois tipos de mentalidade. De crescimento e a mentalidade fixa.
Ah, não, eu já li artigos sobre isso.
Pronto.
Eu não li o livro.
O livro inteiro é isso. Olha, uhum. Mentalidade fixa. É Síndrome Gabriela, eu cresci assim, sou sempre assim, eu não vou mudar. Mentalidade de crescimento, estou aberto a coisas novas. E ela dá exemplo. Com professor, ela dá exemplo. Com empreendedor, ela dá exemplo. Com atleta, livraço. Quando eu li esse livro, me ajudou. Mas depois eu falei, cara, eu tô precisando de mais. Porque se eu ficar só falando que mindset é de crescimento e o fixo, eu não... Eu tô precisando de mais. Eu comecei a observar umas coisas que eu quis aprofundar nas pessoas que têm mindset de crescimento, não que têm mindset fixo. E eu comecei a perceber, não existe isso escrito, se tem, não sei onde é, eu tô observando que dentro do mindset de crescimento tem algumas pessoas, e eu me encaixei nela. Então eu tô lá num curso, eu tô num podcast, eu tô te ouvindo, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Dentro do mindset de crescimento, eu percebi que tem uns caras que são os melhoradores, que pegam uma coisa que você fez e melhora.
Uhum.
Tem os caras que são os perguntadores, que ficam perguntando, 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 pra ele ter um insight. Tem os caras que são os observadores, que copiam mesmo, que replicam, na verdade. Vamos dizer assim, cara, eu vou replicar, vou replicar, vou replicar. E tem um quarto, que é o cara que tem, de repente, uma conversa interna, e ele, a partir daquilo, ele inova. Ele cria. Eu não sou um cara de criar. Definitivamente eu não sou um cara de criar. Eu sou um observador.
Eu sou criadora.
É, tu é criadora, né?
Totalmente.
Ah, você já tá no meu frame aí da minha
totalmente.
Pseudo-tese.
Mas eu acho que quem tem, então, esse mindset de crescimento, eu acho que deve ter porcentagem de cada um. Você não é totalmente um. Porque você é perguntador, observador, você cria também algo. Não necessariamente é o seu mais forte. Talvez
é
o seu mais forte seja outro.
É tipo um disque do mindset de crescimento.
Exato. Mas, por exemplo, para eu ser criadora, eu tenho que ser observadora, escutar, saber fazer pergunta e, tipo, melhorar um pouquinho. Porque criar nada mais é do que você pegar coisas desconexas e criar um sentido novo para essa desconexão.
Sim.
Então, por exemplo, por que eu crio conteúdos disruptivos? Porque, um conteúdo que eu acho muito legal de falar, porque ele é totalmente aleatório, X, nada a ver, é de um lutador que se chama...
Aguinha, quer água? Boca seca,
não,
tá?
Não, o meu tá...
Pra garganta, pra pega vocal,
tá coisada,
pra ficar rouca.
Tá.
Nossa voz, nosso instrumento, nossa ferramenta, ninguém pode ficar rouco hoje.
Mas tem um cara, por exemplo, que chama Vasily Lomachenko. E ele é um lutador de MMA. E aí, quando ele tava começando a despontar, o pai dele tirou ele da luta. E colocou ele pra fazer 2 anos de dança ucraniana. Que é aquelas danças que fica no chão, levantando a perna.
Certo.
E aí todo mundo falou, o pai dele é louco, porque o pai dele era o treinador. O pai dele é louco, o cara tava começando a despontar, mano. Ele ia chegar no auge. Que merda que você fez? Você tirou ele do circuito. E na hora que ele voltou, hoje em dia... Ah, eu quero, obrigada. Hoje em dia, ele é um dos... Ele é o melhor cara com jogo de perna do MMA. Então, ninguém pega ele. Ele tá dançando, literalmente, no ringue. Você olha, ele muda a base. Então, no boxe, é muito difícil. Você tá aqui, mudou, já mudou, já mudou. Foi pro um lado, foi pro outro. O cara não consegue pegar ele.
Certo.
E aí, a minha ideia é... Pô, achei isso muito foda. Porque eu acho muito legal o luto. O Lu adora. E aí, eu pensei assim... Caramba, então, quando a gente tem repertório diverso, a gente consegue... Obrigada. Quando a gente tem um repertório diverso, a gente consegue se diferenciar de quem não tem o mesmo repertório que nós. Então, na verdade, você buscar em outros lugares repertório pra você é o que te faz ser diferente dos outros. Esse foi o insight. Então, eu peguei um insight, eu peguei uma história do cara e criei um conteúdo falando como a dança ucraniana, pipipi, popopó. E aí as pessoas falam, meu Deus... Nada mais é do que juntar duas coisas que aparentemente não tem conexão.
E criar uma terceira.
E eu tava falando sobre produção de conteúdo, né? Pra você ter conteúdos melhores e se diferenciar. Então eu peguei produção de conteúdo, dança ucraniana, Vasily Lomachenko, nada a ver. Juntei os dois e trouxe. E eu faço isso o tempo inteiro. Eu fiz um sobre o Pat Mahomes, que é o melhor quarterback. Vai ser um dos melhores quarterbacks da história, né? Hoje em dia ainda é o Tom Brady, mas assim... Ele tem 26 anos, ele fechou um contrato em 2020 de US$500 milhões com o Chiefs. E ele é um quarterback incrível. E aí eu fiz um conteúdo falando, por que desistir pode ser a melhor coisa que você faça? Porque a história dele é, o sonho dele era ser um baita jogador de beisebol, que nem o pai dele, que também chama Pat Mahomes. Então, desde os 6 anos de idade, ele era arremessador. Então, o corpo inteiro dele foi feito para arremessar. E ele queria ser jogador profissional, que nem o pai, de beisebol. Certo. Quando ele chegou na faculdade, o cara que recrutava para o time da faculdade falou... Vem você e o melhor amigo dele fazer um teste para ser quarterback. Porque eu já vi vocês lançando e tal. Quando ele lançou como quarterback, acabou. Tipo, é isso. Ele falou, então eu vou desistir do beisebol e vou tentar o futebol americano. E aí, durante a faculdade inteira, ele até fez um pouquinho de profissional ali no beisebol, mas não se destacou.
Certo.
E no futebol americano, ele simplesmente, ele lança. O corpo dele, ele não vira o rosto pra lançar. Então imagina, ele tá numa posição assim, alguém vindo em cima dele pra bater nele, ele não olha, lança, e o cara lá atrás pega e faz o touchdown. Ele é um absurdo. E é isso. E aí o cara vai ser um dos melhores da história, porque ele desistiu. Então a ideia é, você precisa... Pegar o que você conhece da sua vida e o que você aprendeu, isso é válido. Eu tava bem na fase de encerrar a loja de roupa. Então, pra mim, fazia sentido.
Por que você fechou a tua loja de roupa?
Porque não fazia mais sentido pra mim.
Tá bom.
Eu queria educação, sabe? Eu não tinha outra explicação. Tipo, o negócio tava indo bem, mas eu não ia conseguir mudar a vida das pessoas como eu consigo hoje. E a nossa energia é finita.
Entendi.
E aí, foi isso. Bem dizer isso, foi muito difícil.
Você fechou
assim.
Ou você vendeu?
Fechei.
Tá.
Fechei. Nem quis vender porque ia precisar de um processo de M&A. E eu falei, não. Agora eu tô na hora de tipo, fazer outra coisa acontecer e tá tudo certo, entendeu?
Legal.
E aí, beleza. E na hora de encerrar, tava muito ligado. Então, assim, não é que eu encerrei e eu fracassei. Eu pego tudo que eu aprendi com isso e isso me diferencia hoje. Entende? Então, tudo que ele aprendeu no beisebol desde os 6 anos de idade, diferencia ele como um arremessador. Dos outros caras que são quarterbacks, começaram só na faculdade. Ele já começou desde piquititico.
Certo.
Só que ele desistiu de uma carreira e se encontrou muito em outra. Então, na vida é isso. A gente acha que o nosso caminho tá definido e tem que ser esse pro resto da vida. Mas, na verdade, se você descobre algo que desperta é que não é excitação, a palavra é tipo uma animação maior em você, te faz mais vivo. Esse é o caminho, tipo, que você tem que seguir, entendeu?
Uhum.
E aí, necessita coragem pra você desistir de alguma coisa por alguma outra coisa, entende? E aí, na vida, a ideia era essa. Então, o conteúdo é isso. Eu peguei futebol americano, quarterback, ao mesmo tempo trazer sobre desistir e criar um conteúdo. Então, essas referências estão muito ligadas. Eu sei lá por que eu estou falando disso. Eu não sei qual foi a sua pergunta.
A gente tá falando sobre...
Esses processos, né? Criatividade,
como que... Mindset, que você é a criadora.
Ah, de crescimento e tal.
Eu sou o cara aqui, eu sou observador, mas...
É.
Eu vou me aprofundar mais nessa minha pseudotese.
Eu acho que vai ser bem legal isso.
Eu também acho. E como é que eu vou me aprofundar mais? Qual que é o caminho? É chegar na fonte, se a fonte é Carol Dweck, eu mando uma mensagem pra ela no LinkedIn. Carol, pô, sou um cara, Brasil, tal. É assim que funciona.
Pesquisa, vai atrás.
Faz um grupo. Você tem um puta veia acadêmica. Você já publicou artigo científico?
Não.
Eu já.
Ia ser legal. É. Eu nunca publiquei.
Cadê o seu próximo artigo científico sobre geração Z, posicionamento e comunicação? Cadê o seu livro de 1000 páginas?
Ia ser muito legal.
Cadê o seu documentário e seu filme no que vai aparecer no cinema?
Ai, não posso. Eu tô ocupada lendo livro de romance. Ai, eu tô sem tempo já, eu tô muito ocupada. Peraí, deixa eu ver a história da fulaninha que quer casar com o outro.
Ai, meu Deus, a culpa é das estrelas.
Ai, mesmo. Cada coisa que esse cara também quer que faça, eu, hein? Não, mas é... É um processo, eu tenho tempo, né? Tipo,
tem
antes
mesmo.
Eu tinha muita pressa. Hoje em dia eu vejo que eu tô muito mais animada pro tempo que eu tenho, o que, que eu vou fazer com ele.
Afinal de contas, né? Sucesso é sentir que o processo vale a pena. É teu também?
É.
Meu, massa, tá?
Gostou?
Muito.
Ai, que bom.
Muito. Gostei muito. Gostei muito. Ô, galera, e aí? Meu, é um pequeno prodígio ou não é? É um pequeno prodígio ou não é? Como é que estão aí os comentários? É pequeno prodígio, cara. Primeiro que se você não segue a Isa, você vai seguir hoje. Enche a DM dela. Ela que se vire. Ela que se vire. Ela que se vire. Ela que se vire. Manda um monte de mensagem. Cara, no podcast foi incrível. Pega esse podcast, já manda pra mais pessoas. Link, manda pra mais pessoas.
Posta no story, gente. Divulga.
Posta no stories.
O episódio.
Exato.
É o seguinte, é a meta. Divulga pra que eles sejam mais... Entendeu? Que mais vai mudar a vida das pessoas. Eu quero que os comentários sejam tipo... Caraca, meu Deus do céu.
Mano.
É que eu falei suando que eu ia falar palavrão.
Olha que podcast gostoso, a Isa é sensacional. Deixa eu te falar uma metodologia que eu tenho aqui chamada Isa.
Mentira.
É. Ó. Oh. Intensidade, segmentação e antecipação. Quer ver para os meus lançamentos?
Os lançamentos combina.
Que a gente faz... É, cara, intensidade. Botar muita intensidade numa coisa. Segmentação. Pô, não adianta você vender parafuso para quem quer abacaxi. E antecipação é... Ei, eu tenho muito mais coisa para fazer, Joel, do que achar e do que saber que tu tá fazendo lançamento de alguma coisa. Eu não vou ver se você não me falar várias vezes. Eu falo, e aí, você não viu nos meus stories? Não, não vi, tinha mais coisa pra fazer. Oh, mas você tá fazendo o quê?
Ou tinha mais um monte de gente também falando, né?
Pô,
nos stories.
Entendeu? Tinha muito mais gente falando nos stories e, sei lá, cargas d'água. Naquele dia eu não entrei e o Instagram resolveu não me mostrar. Então, a antecipação é ficar falando antes, né? Eu já perguntei várias vezes pras pessoas que vendem. O Caio foi uma delas. Falei, mas Caio, o segredo da venda dele, cara, antecipação é um deles. Já perguntei isso... Já ter perguntado isso pra... Já perguntei isso pro Arthur Bender. Ah, você gosta do Arthur Bender? Você conhece o Arthur Bender de posicionamento de branding?
Não.
Cara.
Vou
esse
gostar?
Esse cara aqui, ó.
E, pô, ele levanta e sai.
É. Aqui o Arthur Bender aqui. Vai falando aí, Isa. Qualquer coisa.
Tá, peraí. Arthur
Não, ele
Bender.
Aqui,
cara, mais uma
aqui,
coisa...
Esse aqui, ó. Esse aqui, ó.
Eu não vou levantar agora pra não ficar ninguém aqui, depois eu vou ir ver.
Esse cara é um cara que você vai adorar.
É?
Primeiro que ele é um...
Eu tô vendo agora aqui.
Um dos percussores do branding no Brasil.
Já segui, eu saí daqui seguindo 50 pessoas a mais.
Fala pra ele que... Arthur, professor, chama de professor, tá?
Aham. Uhum.
Professor, você é uma referência, você já viu no meu podcast.
Eu já vi conteúdo dele.
Cara, ele é muito bem fundamentado.
Já vi.
Você vai adorar estudar o cara. E ele vai adorar te conhecer. Porque aquela
Legal.
Relação da tua geração com a geração dele, do cruzamento, ele é aberto, ele é maravilhoso, o posicionamento... E o que ele fez? Ele tem cases que ele mudou muito o posicionamento de grandes empresas.
Uhum.
Então, por exemplo, ele fez um trabalho com um cara que nunca veio aqui, né? O Rogério Salume, eu já veio aqui. Não, o Rogério Salume que fundou a Wine e vendeu a Wine, que é aquela empresa de vinho, por mais de R$1 bilhão. Então tem posicionamento de empresas, é muito bacana. Aí esse cara me apresentou, o Arthur Bender me apresentou, um cara chamado Fred Mayrink. Fred Mayrink é diretor de novela. Tipo assim, Globo, tá há 30 anos, canta Frank Sinatra. Cara, conversar com esse cara, Fred Mayrink. Fred, um beijo pra você. Pra mim, foi surreal. Eu cheguei pra ele e falei, Fred, pô, na internet eu tô indo super bem. Ele tá, você acredita que o meu conteúdo é capaz de chegar a mainstream na TV aberta? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Ele, cara, pensa o seguinte, cara, tu tem que falar com um cara desde o norte... O sul, leste e oeste do Brasil. Então, às vezes, um jeito que você mexe... Lembra até hoje, o zigomático. O zigomático é um músculo da face. E se você mostrar um canino de um jeito, o cara vai sentir de um jeito, o cara vai sentir de outro. O jeito que você fala, eu falei, cara, isso é surreal, isso é incrível. A galera de conteúdo da internet não tem essa visão multi. Ele falou, Joel, você tem que agradar o cara que tá na televisão, que tá lá no extremo do país. Eu falei, meu, eu preciso aprender muito com esse cara. Aí um dia eu fui dar uma palestra no Tracto 2020, eu acho. Ou 21, foi 21. E ele falou assim, ó. Joel, vou te fazer uma proposta. Olha isso. 3 mil e não sei quantas pessoas na Tracto, lá em Maceió, lotado, só os maiores palestrantes e empreendedores do Brasil. Ele falou, tá percebendo que a galera tá gritando muito? Porque o galpão fazia um eco. Uhum. Então qualquer pessoa que falasse, parecia que ele tava falando duas, três vezes mais alto. Ficava assim, então a galera falava alto. Ele falou, faz um favor, entra no palco, fica um minuto em silêncio. Ele falou isso pra mim, pô. Aí eu entrei, com vocês, Joel Jota, entrei, falou, fala galera. Só que eu não falei, fica um minuto em silêncio. Eu falei assim, eu vou dar um minuto pra gente ficar em silêncio, pra gente perceber e decidir qual é o sinal que você quer ter aqui na minha palestra. Que sinal você veio buscar? A galera... E eu aqui, ó.
E o impacto já foi, tipo assim...
Tipo surreal.
Caraca.
E eu falei, caraca, meu, eu não saberia fazer isso se eu não tivesse um cara da TV e que me deu uma visão de comunicação num evento que é da minha indústria, mas com uma perspectiva que eu nunca vi. Ou seja, então, como você também é curiosa e tá sempre aberta a aprender, eu queria que você conhecesse esses dois caras, Fred Mayrink e o Arthur Bender. E manda uma mensagem, Joel, falou pra te conhecer, não sei porquê, mas tô aqui, oiê. Bem do teu jeitinho assim, né?
Oiê, tudo bom? Tá. Uhum.
O Vitor perguntou, Arthur Bender. E outra, gente, faz o seguinte, porque a gente tem que valorizar as pessoas rápido, né? Então siga o Arthur e siga o Fred Mayrink, que eles estão no meu perfil, e fale, cara, o Joel falou de você no podcast. Ele falou no podcast com a Isa, que é um fenômeno, que a Isa que é um talento, e que é uma querida amiga. A gente se gostou rápido, né, mano?
O santo bateu... Aquelas, né? Nem sei qual é a música. Mas é... Tem essa, não
é
tem?
É do Belo?
Não. Você só conhece música do Belo.
Ou do Revelação.
Ah, então não.
Ou só pra contrariar.
Não é. Algum sertanejo. O nosso santo bateu, amor da... Ah, não. Mas aí... Agora já não é. É minha pra Lalas.
Não, Lalas, inclusive.
Mas bateu o santo mesmo, né?
Bateu,
e a gente se conheceu antes. Por mais que já estivesse no office, coisa e tal. A gente se conheceu antes, meio que no clube, né? Então foi num âmbito muito pessoal, muito. Família, e já, tipo, deu match.
Good vibes, total.
E deu match, a ideia mesmo, o propósito muito parecido, né?
Pô, só Lanta, o Lan tá assistindo?
Sei lá.
Beijo pra você, porque tá sempre sorrindo esse moleque, esse cara. Isso é muito legal, eu me ligo nisso, o cara tá sempre sorrindo.
Comigo ele é meio bravo, tá?
É lógico, tu dá 14 minutos por dia porque tu fica lendo.
Mas ele é muito boa praça, né? Ele é um engraçadão. Boa. Ele é muito engraçado. Todo mundo gosta dele. Mas é, cara, sempre um prazer, sempre uma honra. Amo estar com você, amo estar com a sua família. Todo mundo aqui me recebeu muito bem, né? E eu sei como você é forte com cultura, com... Assim, todo mundo aqui é muito alinhado, todo mundo é muito bom no que faz. Então eu queria agradecer sempre pela oportunidade, pelo espaço. Queria dizer, gente, que eu espero ter ajudado vocês, eu espero que tenha feito sentido pra vocês, que você leve coisas que a gente falou aqui pra depois. Ainda bem que fica salvo, você pode escutar ou assistir quantas vezes você quiser. Vou ficar muito feliz se você também compartilhar com outras pessoas, né? Pra que a gente amplie essa mensagem aí. Eu acho que a gente falou muita coisa muito importante.
Foi muito.
Que se a pessoa escuta com cuidado, são aprendizados que a gente sofreu muito às vezes para descobrir, né? E hoje em dia fala com uma naturalidade como se não fosse nada. Então, muito obrigada pelo espaço. Sempre, sempre que você quiser, tô aqui.
E a galera vai querer que você volte, tá?
Exatamente, gente, pede, enche o saco.
A galera vai
querer. Para de ficar mandando o nome de outras pessoas.
Olha lá, Lalas.
Fala meia, Isabela, vem.
É isso.
Matheus e Cauã, né? O nosso santo bateu.
O amor da minha vida. Cara, sabe quem eu achei que era? Aquela banda. Você nunca existiu.
Você sabe o que eu canto?
É por isso que
a gente tinha que fazer
que
um outro.
Deu,
exato.
Nessa
cavaquinho
banda?
Cavaquinho e começa. Melhor eu ir.
Tu canta isso aí?
Canto.
Então canta.
Mas não tem um cavaquinho, uma coisa? Tem um violão ali. Putz, grila. Não imaginava, tá? Que a gente ia meter essa.
Você não pode brincar com quem? Acho que nesse tom que você vai cantar, não. Essa música oficial é em Mi. Melhor eu ir.
Melhor eu ir. Tudo bem, vai ser melhor só.
Vai que eu acho. Senhores.
Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu um nós. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar que tudo isso foi... Pera, errei o tom!
Vai.
Que tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração, ele não deixa, não.
Eu não sou o seu Tom, eu tô achando.
Eu tô no Tom, você no Jerry. Vai, vamos lá. Se faz de bobo... Ô, cacete, perdi o fio da meada. Se faz de bobo, não tem jeito, não. Só a vida pode explicar. Talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada. Agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus. Ah, vai cantar Péricles, Isabela. Pô, vai cantar outra música, querida.
Achei o tom, vamos!
Ui, ui, eu fui muito pra cima.
Achei, não, tá, tamo enjoado.
Vai, então peraí, ó. E se eu fizer mais grosso?
Vai.
Só o refrão. Talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus. A gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus. Melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Melhor assim. E pra você também, melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Melhor assim.
Melhor eu ir.
Começou tudo cagado, cantei tudo errado, mas a gente se encontrou, pô. Dava
a gente se encontrou pelo caminho.
Pelo caminho foi. Muito bom, Joel. Me fez cantar no meio do podcast. Muito bom, gente.
Cara, a gente falou de filosofia, posicionamento, Jack Trot, cantamos Péricles, não achei o tom. A gente falou de família, de resumo de livro e a gente...
Espero que essa aleatoriedade faça sentido aí pra você e te ajude aí na tua caminhada.
Cara, antes da gente ir embora, sempre tem uma última pergunta. Coloca as tuas redes sociais aqui e faz teu jabá.
Gente, seguinte, como vocês viram, meu grande propósito é ajudar vocês a transformarem a vida de vocês através da maior oportunidade que a gente tem hoje, que é o digital. Então, eu acho que o maior jabá que eu posso fazer, além das minhas redes sociais, que é @isabelamate, Isabela com S, um L só, mate com dois T's, que nem o chá. É, você, através da minha rede social, você vai encontrar as outras. Tem YouTube, tem o podcast Isabela Mate Podcast, que você tem que vir no meu podcast.
Me convida.
Aham. Uhum. Convidado. Okay. Convidado.
Tô dentro.
E eu acho que é o Imatize, que é uma empresa também que o Joel também está ali, né? Dentro do grupo, dentro, enfim, desse grupo tão sério de educação. E no Imatize nós temos treinamentos sobre produção de conteúdo em mundo digital, que eu acredito piamente que são muito bons pelo resultado dos alunos. Então eu acho que o maior jabá seria isso. Se você quiser aprender, vem aprender com a gente no Imatize. É muito legal, mas através da rede social você encontra todas as outras frentes e fontes. E Joel, muito obrigada, como sempre. É uma aula estar com você. Eu sei que eu vim aqui ser entrevistada, mas eu queria ter o meu bloquinho aqui, porque eu escrevi várias coisas.
Na próxima você traz.
Ou eu vou reassistir, eu reassisto. Que menos na parte que eu errei o Péricles, aí eu vou assistir só no final.
Caraca, mas não me chama Joel se na próxima vez eu não tiver com cavaco afinado e no tom. Não me chama, esquece.
E a gente combinar antes a música e do Neida meter um som no meio do podcast.
É isso aí.
Mas é isso, gente.
Vou te fazer uma última pergunta. Galera, lembrando, quem tá ao vivo aqui, link na bio, QR Code na tela, hora H, 19 e 20 de outubro aqui em Alphaville, ok? Se inscreve. Você vai adorar 2 dias de imersão profunda. O QR Code está na tela, um link está na descrição. E é óbvio que eu vou convencer a Isabela para ir também.
É, mas quem nunca foi no evento presencial seu não tem ideia, né?
É massa, né?
Cara, é muito bom. A entrega dele é um negócio surreal. A galera chora, ri e se abraça e faz dinâmica, sai com exercício, é muito louco.
Eu dou meu melhor.
É muito bom mesmo. É a equipe toda, né? É tudo impecável, tem capricho nos detalhes.
Eu gosto.
É muito legal, vocês vão gostar muito, com certeza.
Isso é o seguinte, bom, você tem a oportunidade de mandar uma mensagem para todo mundo do planeta Terra, quase 8 bi, o algoritmo vai entregar, sabe aquele algoritmo que entrega 100%? Vai chegar no outdoor, vai chegar na televisão, vai chegar na revista, vai chegar no jornal, na capa da revista, você tem que mandar uma mensagem, mas é só uma,
Por que mas não? Eu posso ter a mensagem e o desenvolvimentinho dela? Curto? Posso, vai, tchau. Já quebrou um monte de regra aqui, tchau.
Tá, então tá, vai.
Vou assumir seu silêncio como um sim.
Que mensagem é essa? Já quebrando as regras.
Você não está aqui por acaso. Você não está nesse mundo por acaso. Você não está aqui como um peso nesse mundo. Tem um motivo. Você está aqui porque você precisa. Porque as pessoas precisam do que você sabe. Porque as pessoas precisam do seu amor. Elas precisam do seu conhecimento, da sua presença e do seu carinho. E dê o seu melhor, porque o seu melhor com certeza vai mudar a vida de muita gente que você nem conhece. Então, assim, seja através do seu ofício, do seu trabalho, da sua vida pessoal, dê o seu melhor. E o seu melhor implica em você sacrificar muitas coisas, em você, sabe assim, bater de frente com o teu ego, bater de frente com aquela vozinha que fala, não, mas ele que tá errado. Bate de frente com tudo isso, seja melhor, evolua, aprenda sobre autoconhecimento, aprenda sobre o digital para você amplificar a tua mensagem e o teu impacto. E você vai ver que a realização de saber que você é útil no mundo, ela bate qualquer sentimento de que você ama as pessoas, você ajuda as pessoas, você tem um coração bom, está disposto a ser melhor. Só isso que importa, no final das contas é só isso que importa. Então, essa é a minha mensagem.
Toca aqui. Obrigado, tá?
Obrigada.
Senhoras e senhores, essa foi a Isabela Matt. Que bom que vocês gostaram. Ela vai vir mais vezes e você vai ver eu fazendo mais coisas com ela. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Mande este podcast para mais pessoas assistirem e ouvirem também.
Dá um like.
Dá um like, segue ela nas redes. Se inscreve no Hora H também. Manda um feedback para ela. E a gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu, galera. Tchau.
Beijo.